Convido o vereador Carlos Fernando para fazer a oração inicial.
Vamos fazer a oração universal, pedindo a Deus que ilumine essa sessão de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Porque teu reino é a glória e o poder para todos sempre. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria. Presente. Vereador Carlos Fernando. Presente. Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. Devolvo a palavra ao presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 7ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos dois dias do mês de abril do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Gildo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos relevantes. O vereador Professor Branquinho informou que a licitação para a conclusão da creche no distrito de São Pedro Passa Três ocorrerá no dia 9 de abril. Reforçou o compromisso de construção da ponte do PA Nelson Mandela. Vereadora Vânia disse que acompanhou a limpeza, cascalhamento e patrulhamento do bairro Taboquinha. Registrou elogios ao doutor Hugo em nome da população do Taboquinha e solicitou reativação da internet no PSF. Informou as comunidades da Macaúba e o Barro Vermelho que está pleiteando junto ao governo a questão da falta de água nas regiões. Vereadora Nilvia comentou sobre reunião com servidores do governo para tratar acerca da licitação e do pagamento do transporte escolar. Lamentou a improbabilidade de pagamento das subvenções às associações. Vereadora Camila falou que o Ministério Público solicitou a realização de concurso público no município. Informou que não há previsão para o pagamento das subvenções para associações e que será necessário criar um plano de trabalho para concorrer ao edital. Vereador Antônio disse que o pagamento do transporte escolar de 2018 não está atrasado. Esclareceu que o mês de fevereiro é pago, juntamente com o mês de março, até o dia 10 do mês subsequente. Parabenizou o senhor Celci pela cavalgada realizada em sua propriedade. Vereadora Martina agradeceu a equipe de limpeza que está trabalhando no bairro da Boquinha. Solicitou a colaboração da população em relação à manutenção da limpeza. Vereador Carlos Fernando agradeceu a presença dos secretários na casa, os quais esclarecem sobre licitação e pagamento do transporte escolar. Falou sobre as adequações para o recebimento das subvenções pelas associações. Vereador Didé diz que o governo tem uma arrecadação considerável no primeiro trimestre. Dessa forma, é incoerente alegar falta de recursos para o pagamento do transporte escolar. Cobrou a colocação das placas de nomenclatura no bairro Planalto. Solicitou o recapeamento da pista de caminhada do bairro Jardim. Lamentou a baixa probabilidade de pagamento das subvenções. O presidente Geudo solicitou a visita dos coordenadores de vilas e distritos ao distrito de Serra Bonita para atender a demanda da comunidade. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica 02/2018, que acrescenta nos parágrafos 3º e 4º ao artigo 91 da Lei Orgânica do município de Buritis, de autoria dos vereadores Geudo, Didé e Vânia. O vereador Carlos Fernando solicitou o adiamento da matéria devido a erro material contido na proposta. O vereador Geudo acatou o pedido. Única votação, indicação, número 02/2018, sugere ao governo municipal a contratação de um médico geriatra para o município de Buritis, de autoria do vereador Professor Branquinho. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Líderes. Vereador Carlos Fernando solicitou do presidente Gildo reunião junto à comissão responsável pela emissão das certidões de tempo de contribuição. Documento indispensável para conclusão do processo de aposentadoria de algumas pessoas do município. Vereador professor Branquinho solicitou ao governo a contratação de mais um coveiro e um motorista de ambulância para o Distrito de São Pedro, apontando a sobrecarga de trabalho e a responsabilidade de dedicação em tempo integral dos atuais ocupantes dos cargos. Vereadora Camila relatou que há sérios problemas nas obras executadas nos assentamentos pela empresa Mário Filho. Todavia, essa mesma empresa já realizou obras de asfalto no município e ganhou outras licitações para execução de diversas obras. Alertou o governo e aos vereadores para realizar o controle e a fiscalização durante a execução dos serviços. Vereador Antônio solicitou manutenção de alguns trechos das estradas rurais e limpeza da Vila Serrana. Vereadora Martina informou que o prefeito está pleiteando a aquisição de 2 ambulâncias para o município. Código de encerramento, constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, vereador professor Branquinho, primeiro secretário, e Gildo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 2 de abril de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, primeiro secretário, para leitura de correspondência e comunicações.
Não houve correspondências nem comunicações, devolvo a palavra, presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, eu quero apresentar nesta noite um projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos do município de Buritis o Dia Municipal do Gari, a ser comemorado no dia 16 de maio. O dia tem como objetivo homenagear os profissionais responsáveis em manter as ruas, as praças e bairros limpos, bem como valorizar a categoria dos garis, varredeiras e coletores. Muito obrigada, presidente.
Indicação número 03 de 2018. Dos artigos 241 e 242 da Resolução número 094/1998, a presente indicação, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte: seja criada a política pública fazer levantamento das condições estruturais das calçadas, passeios, canteiros e outros do gênero, no sentido de fiscalizar suas dimensões e altura, larguras e espessura, e verificar se estão de acordo com o código de obra e postura. No mesmo sentido, firma parceria com a população no sentido de construir calçadas onde ainda não existe e alterar as que estão com desacordo com a legislatura. Após seja efetuado o levantamento do tráfego de veículo no município e, na sequência, seja implantada sinalização de trânsito em todo o município. Projeto de lei sem número dispõe sobre a criação dispõe-se sobre a criação e a extensão de cargo de provimento em comissão e da outras providências, de autoria do prefeito Dr. Kenny Soares. Essa indicação número 03 é de autoria do vereador Gilda Mariquita. Projeto de lei complementar número 04 de 2018. Acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar número 072 de 2010 e modifica o dispositivo da Lei Complementar número 116 116/2016 e das outras providências. De autoria dos vereadores. É de autoria da mesa diretora, sim. Ok? Isso é um projeto de lei que nós estamos regulamentando aí, equiparando os níveis dos cargos dos serviços gerais e dos advogados também. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho.
Quero, nessa noite, cumprimentar os caros colegas vereadores aqui presentes, estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentando também as pessoas que estão nos ouvindo em seus lares, em suas casas, tanto no meio rural quanto na cidade. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero fazer uma reclamação atendendo uma moradora do bairro Veredas, na rua Brasília. Ela é lá do distrito de São Pedro e acaba mora aqui hoje em Buritis. E ela está reclamando que essa rua, e inclusive enviou algumas fotografias aqui para mim, realmente eu estive lá também na casa dela, que eu levei, ela estava no hospital São Lucas, fui visitar minha mãe, ela estava lá, tinha acabado de ganhar o neném e tal, e eu fui levá-la até a casa dela. Então, realmente essa rua Brasília, no finalzinho da rua Brasília, próximo ali à vereda, praticamente intransitável. Então, assim, a gente pede ao secretário, aos secretários que são responsáveis, que possam dar uma olhadinha lá, fazer um cascalhamento, né? O pessoal está falando que vão asfaltar, mas eu sei que esse asfaltamento, o negócio é demorado, né? E esse é um ano chuvoso, graças a Deus, muita chuva. Então, eu peço que o pessoal dê uma olhadinha lá e que possa cascalhar, porque realmente a rua lá é curtinha, mas só que realmente é muito complicado. Eu entrei com o meu carro lá e para sair tinha um trabalho danado para sair de lá. E eu recebi hoje as fotos, né? E depois quem quiser ver, tá aqui no meu WhatsApp. Quem quiser dar uma olhadinha, tá aqui. Aí é só pedir ao secretário, pedir ao João Caetano, pedir ao Douglas, quem quer que seja responsável, que possa dar uma olhadinha na Rua Brasília. É a última ruazinha ali, próxima ali à vereda, que possa estar olhando ali e atendendo os anseios lá de uma moradora chamada Vani e os demais moradores também que residem lá naquela rua. Eu quero nessa noite também agradecer o empenho e dedicação do Douglas, né? Dizer também que eu tenho certeza e convicção que agora que reiniciou lá a questão da passarela, não vai parar mais. Agora não vai aparecer mais emergência e vai deixar essa passarela. Eu acho que assim, vamos pegar firme e findar isso aí. Né? Essa semana, se Deus quiser, se não tiver, não ficar concluída, mas vai faltar muito pouco para essa conclusão. O povo de lá já está muito reclamando muito do assentamento Nelson Mandela, porque as motos têm que passar dentro do rio. E a gente sabe que o rio está com um curso de água bem alto. Então está tendo problema seríssimo. Então nós não podemos deixar de maneira nenhuma mais. Ah, caiu uma ponte lá, então espera arrumar a passarela e depois vai para outra ponte. Porque não pode deixar uma região lá, que tem mais de quatro, acho que tem uns três ou quatro meses que aconteceu esse episódio lá, e nós não conseguimos findar essa passarela. E assim que eu entrei aqui na Câmara, eu já encontrei com o Douglas ali, o Douglas é um cara empenhado, dedicado, e eu ainda disse para ele, falei, agora que reiniciou, nós vamos até o final, não vamos parar não, a passarela, vamos concluir essa passarela. Porque já tem a madeira, nós já compramos os cabos lá, que é a cordoalha. Então, agora é a mão de obra, os paus já estão chumbados lá, é fazer essa conclusão, porque é o mínimo que nós podemos oferecer para aquele pessoal do Nelson Mandela, que estão atravessando com suas motos dentro do rio. E também tem um caso também de um menininho pequenininho, filho neto do seu Damásio, que ele está atravessando o rio a pé, né? Quando o motorista da Kombi chega para pegá-lo lá, ele já está do lado de cá do rio. Ele atravessa só, ele tem uns 4, 5 anos, ou mais ou menos por aí, 6 anos, sei lá. Então é muito perigoso, mas um menino desse atravessando o rio, de repente vem um enchente num córrego daquele, que tem muita água, né, acaba causando uma tragédia. Então, nós vamos findar essa passarela, se Deus quiser, que agora não apareça mais nenhuma outra prioridade, a não ser a conclusão dessa passarela. Eu tenho convicção disso, que o Douglas me deu a palavra, e o prefeito também deu a palavra também, não recordo o dia que foi, ele me chamou lá para casa dele para um almoço, e a gente estava lá, e ele disse, é para concluir, é para fazer, né? O prefeito não está presente, mas também está o irmão aí, o Júnior, que agora está à frente também, o vice-prefeito Rufino, e a gente torce aí que dê tudo certo, né? E deseja boa sorte para vocês aí à frente aí do governo municipal, nesse período aí que o prefeito se encontra um pouco ausente devido a momento de saúde, né? E a gente entende muito bem isso aí. Eu quero também agradecer o pessoal da Associação dos Pequenos Produtores do Distrito de São Pedro. Mais uma vez agradecer também ao governo municipal pela parceria que nós fizemos esse ano quanto à limpeza. Hoje eu passei o dia inteiro lá acompanhando o tratorista, né? Porque a gente tem que entrar naquele lugar que tem capim, o mato tá alto, o pessoal acaba jogando ferragem dentro do mato, acaba jogando madeira dentro do mato. Então, assim, a gente tem que estar tirando aquilo ali para estar fazendo a limpeza. Isso não é novidade, não estou falando isso para aparecer, porque a gente faz isso, já é a sexta vez, a sexta limpeza. É uma limpeza por ano que a gente faz, né? Nós fazemos lá. Então, nós estamos concluindo lá também essa limpeza, em parceria com a Associação dos Pequenos Produtores, em parceria também com o Governo Municipal, em parceria com o vereador professor Branquinho. Então, nosso muito obrigado. Nesse momento é só isso, presidente. Devo a palavra e muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente, os novos colegas, o público que se faz aqui presente, em nome do nosso secretário de administração, Antonino. Seja bem-vindo, Antonino, e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Hoje pela manhã, nós estivemos aqui uma visita da nossa secretária de Ação Social, a Flávia Campos, onde que ela trouxe muitas notícias boas do desenvolvimento da ação social perante o nosso município, onde que o pessoal da nossa comunidade está sendo atendido, na cozinha comunitária, estou vendo aqui a Rose, que está ali à frente da cozinha. Parabéns, Rose, pelo belíssimo trabalho que vocês têm feito. O sopão, né? As meninas do sopão, também a gente recebe aqui muitos elogios de vocês, onde também nos esclareceu a respeito do Bolsa Família. São realmente informações que onde chegam em cada gabinete aqui reclamações. E hoje, com a presença, com a visita da sua equipe, nos esclareceu muito. Retiramos muitas dúvidas, então eu tenho certeza que a partir desse momento onde que você nos recebeu, o nosso contato será mais presente a dia a dia. Também apresentou sobre os projetos que a Ação Social tem feito, Liberdade Assistida, o CRAS, o CAPS, o NASF também, que toda a sua equipe está aqui presente. Parabéns, o Gerson, também com a pessoa que está sempre ali à frente e que também tem nos atendido. Falou sobre o kit verde, sobre também os benefícios e também a ajuda que a sua secretaria tem ajudado o município de Buritis. Então, Flávia, hoje eu quero parabenizar você e toda a sua equipe pelo belíssimo trabalho que tem feito. Também deixar aqui um recado que a gente, acredito que todos os vereadores também recebeu aqui, a respeito da Janaína, que está ali à frente da Vigilância Sanitária, a equipe das zoonoses, onde que tem, a gente tem percebido que ali, principalmente no bairro Taboquinha, a gente sabe que foi feita a aração, agradece a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura, que foi feito ali praticamente o desmate daqueles terrenos baldios. Então, os animais, infelizmente, está sendo um problema muito sério. Ontem, que dia de sábado, infelizmente, eu estava no cemitério novo e foi ali naquele local. Tinha alguns animais dentro do cemitério. Então, ali já foi solicitado um funcionário responsável pela apreensão desses animais. E também hoje esse tema foi abordado juntamente à prefeitura, juntamente com o secretariado, e onde que a gente, as atitudes vão ser tomadas. Então, a gente quer comunicar o seguinte para a população que tem esses animais, cavalos, vacas, vamos apreender os animais, cercar, não deixar solto, porque pode acontecer algum acidente, vir alguém a machucar ou até a óbito. Então, a gente tem que pensar mais distante. Então, vai ser notificado, vai ser apreendido, multado. Então, pedir a cada um que tem o seu animal que cuide. Cuide do seu animal. O seu animal não tem culpa dele ficar solto na rua e correndo também. O próprio animal, risco de vida ou machucar alguém que está transitando por ali naquelas localidades. Então, vamos pedir ao pessoal conscientização e mais cuidado, mais zelo com o seu bicho, com o seu animal. Então, a equipe das zoonoses estará entrando em ação, estará notificando e o trabalho estará sendo feito. Se tiver algum animal solto na rua, por favor, entre em contato com o pessoal das zoonoses, que o recolhimento será feito de imediato. Então, pedi o pessoal para ter esse cuidado. Por enquanto é só, senhor presidente, estarei falando mais no horário de liderança. Devolvo a palavra. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Cumprimentar minhas colegas vereadoras, vereadores. Cumprimentar todo o público que nos prestigia. Cumprimentando hoje na pessoa do Rufino e do Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso município. Cumprimentar ainda, senhor presidente, todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Voltando aqui ao assunto que a nossa colega me antecedeu, que também era matéria de pauta dessa vereadora, eu estou aqui com a reivindicação de diversos moradores da cidade, também, que têm seus entes queridos sepultados no cemitério local. E quero, nesta noite, solicitar, reivindicar ao secretário de Obras, João Caetano, ao nosso prefeito, Dr. Kenny, ao vice-prefeito Rufino, ao secretário de administração Júnior, conhecido como Junão. Nós ficamos sabendo, Júnior, que você está aí à frente dos trabalhos do governo, e dizer também que é um absurdo isso que está acontecendo quanto ao cemitério local situado ali no Bairro Jardim. Por duas vezes eu estive no cemitério e pude presenciar também a presença de animais no local. Essa semana, uma senhora me enviou fotos de vacas lá dentro, quebrando túmulos. Sem falar, Júnior, dos usuários de drogas que estão também usando aquele local, que os nossos moradores do bairro Jardim sempre trazem essas demandas aqui para nós. Eu quero chamar a atenção e pedir aos responsáveis as providências necessárias. Eu apresentei aqui no ano passado uma proposição de lei solicitando a construção de um muro lá no cemitério local. Nós sabemos das dificuldades financeiras que o município passa, mas quero aqui, mais uma vez, ratificar este pedido. Que além da construção de um muro naquele local, que contrate um guarda também. Os coveiros, eles não podem ficar responsáveis pela guarda do local e nem ganham o suficiente para isso. O governo ele tem que fazer alguma coisa, mesmo que seja com recurso próprio ou com doações, que diminua os repasses para as festas, mas que respeitem os nossos entes queridos que ali estão sepultados. E quero, Rufino, e quero, Júnior, também fazer mais um pedido. Hoje, antes de vir para a reunião da Câmara, eu recebi o funcionário de vocês, Edinho Coveiro, na minha residência. Aquele senhor, Rufino, ele trabalha no município há 30 anos como coveiro. E ele foi na minha casa em prantos de choro, reclamando que o secretário de obras o demitiu por causa dessas reclamações. Nós estamos aqui reivindicando as reclamações, sim, da forma como está lá. Mas eu acho que quem tem que ser responsabilizado não é o coveiro, não, e sim o secretário de obras. Coveiro, ele não tem a responsabilidade de cercar muro, de cercar o cemitério, de murar e nem de ficar ali. Eu acho que a Martina falou muito bem, tem que notificar o pessoal que está deixando os animais soltos. Agora, a corda, ela sempre rebenta para o lado mais fraco. Eu peço encarecidamente, Júnior, eu conheço o seu trabalho, respeito o seu trabalho, trabalhei com você e admiro a sua forma de atuação. E sei que você com o Rufino vai fazer uma grande parceria no município. Mas peço encarecidamente que vocês revejam essa questão de demitir o Edinho por reclamações como essa. Se for por conta disso, eu achei realmente um absurdo o que foi feito com o nosso coveiro. Ele trabalha desde o tempo de Eliseu, João, Adaí, Zé Vicente, está aí prestando relevante serviço no nosso município. Eu acho que ele tem que ser respeitado, não é chegar e demitir sem sequer dar explicações para ele como foi o que aconteceu. Olhe isso por nós, eu peço a vocês dois. Quero dizer também, presidente, que nesta quarta-feira da semana passada, essa vereadora, juntamente com o presidente Geudo, estivemos em Brasília para uma reunião com o pré-candidato ao governo de Minas, o senhor Rodrigo Pacheco. E na ocasião, nós apresentamos a ele uma pauta com diversas reivindicações relacionadas ao município de Buritis. Dentre elas, falamos sobre a manutenção da serra, conhecida como Serra Olhos d'Água, que é um grande anseio dos moradores de Buritis, que já tiveram diversos parentes, amigos, conhecidos, com suas vidas ceifadas, vítimas de acidentes ocorridos no local. Solicitamos também ao senhor Rodrigo Pacheco gestões junto ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a instalação da segunda vara nesta comarca. O Fórum de Buritis possui uma demanda reprimida em torno de 10 mil processos e com a instalação da segunda vara facilitará e proporcionará um serviço de melhor qualidade para os munícipes de Buritis e também de Formoso, bem como a celeridade processual. Apresentamos ainda diversas outras reivindicações relacionadas com a segurança pública, a educação e também a saúde. E o mesmo se comprometeu com essa vereadora e com o presidente Geudo em marcar uma reunião em nossa cidade com o gestor municipal e ouvir de perto os anseios de nossos munícipes e também do povo mineiro. Disse ainda que, mesmo ocupando neste momento o cargo de deputado federal e sendo pré-candidato ao governo de Minas, não medirá esforços para atender as demandas ora apresentadas. Senhor presidente, tem uma outra matéria aqui que quero falar sobre os técnicos de enfermagem de nossa cidade. Quero fazer nesta noite uma reivindicação por estes profissionais técnicos de enfermagem. Na semana passada, eu me sensibilizei muito quanto a estes profissionais, quando ouvi o meu colega, vereador Carlos Fernando, lendo aqui o edital do processo seletivo para a contratação de agente de saúde, agente de endemias, técnico de enfermagem e enfermeiros. O que mais me chamou a atenção foi quanto à questão salarial dos técnicos de enfermagem. No edital, fala que o salário hora ofertado aos enfermeiros será de R$ 2.500,00, agente de saúde e endemias, R$ 1.014,00, e os técnicos de enfermagem, R$ 954,00. Mais uma vez, a classe de técnicos de enfermagem é desvalorizada em nosso município. Eu pedi o reajuste para a categoria na gestão passada, pedi nessa gestão do Dr. Kenny e quero agora, mais uma vez, falar, quero indagar o que acontece. Não desmerecemos as outras categorias em momento algum, pois todas são importantes para os trabalhos da saúde. Mas eu acho que os técnicos de enfermagem deveriam ser valorizados tão quanto os agentes de saúde. Eles estão à frente dos postos de saúde, são os primeiros a fazer as triagens, aplicam as vacinas, os soros, os medicamentos, são eles que limpam as nossas feridas, trocam as fraldas dos nossos pacientes. Eles são, muitas vezes, até psicólogos, pois estão ali ouvindo os desabafos e problemas pessoais dos pacientes. Eles estão sujeitos a serem contaminados. Os técnicos dão a vida para salvar vidas e há mais de 8 anos não tem um reajuste salarial. Suas gratificações não são garantidas. Vejo que a maioria são profissionais dedicados ao trabalho, são competentes e têm amor às suas profissões. Porém, ao meu ver, são desvalorizados sim. Por isso digo que enquanto eu estiver aqui como vereador, estarei reivindicando por essa categoria. Peço ao nosso prefeito Dr. Kenny, peço ao vice Rufino, ao secretário Júnior, à secretária de saúde, que reavaliem e retifiquem o salário que está no edital e valorizem estes servidores. Valorizem estes profissionais, tão quanto os nossos agentes de saúde. Há poucos dias eu estive no postão e presenciei, presidente, a forma como os técnicos de enfermagem revezam o seu descanso e também o pessoal dos serviços gerais. Nunca imaginei tanto constrangimento. Sei que adaptações o governo está fazendo na unidade mista de saúde, como eu pude ver na cozinha, mas peço à secretária de saúde, que também é enfermeira, que se coloque no lugar destes profissionais e reveja a situação de comodidades dos profissionais. Reveja ainda a alimentação deles. Não pode, presidente, duas marmitex suprir 6 técnicos de enfermagem. A cozinha comunitária está aí, a Flávia, uma excelente secretária, se colocou à disposição em ajudar. Ela está em funcionamento e pode auxiliar, Flávia, tenho certeza, os nossos técnicos de enfermagem. Peço, Rufino e Júnior, que olhem com atenção essa reivindicação que fazemos aqui, nesta noite, em especial na questão do salário. Não é uma crítica, Rufino, ao governo. Não estamos aqui para falar mal da gestão, de forma alguma, mas não podemos omitir situações como esta.
O edital está aí.
Só para eu concluir o raciocínio, eu já passo para a senhora. O edital está aí, ele está aberto, vai acontecer o processo seletivo. Estou concluindo, presidente. Se o gestor quiser valorizar, incentivar a categoria, ele pode sim. E comparando com os municípios vizinhos, presidente, o salário pago em Buritis está defasado. Eu hoje liguei na cidade de Unaí, o salário de um técnico de enfermagem hoje é de R$ 1.826. Assistente técnico, que é uma categoria nova, é R$ 1.358,76. E todos recebem 20% de insalubridade. Espero, sinceramente, que o gestor e sua equipe atendam o mais rápido possível. Não a mim, mas sim aos anseios dos nossos colaboradores da saúde. Senhor presidente, eu sei que meu tempo está no limite, vereadora Nilvia. Tá? Em outra oportunidade, eu passo a palavra à senhora. Muito obrigada, presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, todos os ouvintes da Rádio Transamérica e em nome do nosso secretário de administração, dou uma boa noite à nossa plateia, nosso amigo Rufino, nosso Júnior, secretário de administração. Seja bem-vindo, Júnior, e um bom trabalho no nosso município, que nós temos muitos trabalhos. Já vou te começar passando uns, viu, logo agora mais cedo aqui, logo de início. Logo de início, viu? Primeiro eu vou agradecer aqui, em nome do senhor Eliseu, o Paulo Otávio, né, que foi lá, né, trocou as lâmpadas lá, o Martina, lá naquela rua, lá na rua Brasília, lá 1110, né. Então o Eliseu pediu para mim pessoalmente, então eu agradeço ao Paulo Otávio, porque lá estava dando muito problema para nós, estava muito escuro, pelo trabalho que ele fez lá. Foi lá, trocou as lâmpadas. E avisar o pessoal aí da limpeza também urbana, que tive a notícia hoje com o senhor Júnior e o nosso vice-prefeito Rufino, que tantas me cobrou aí, né, o kit de IPI, né, Rufino, que dessa semana vai estar sendo entregue aí, né, pelo que vocês comentaram hoje lá no gabinete. Então, uma boa notícia aí, pessoal da limpeza, porque realmente, gente, o pessoal está fazendo limpeza nas ruas aí, dentro dos lotes vagos, você pode deparar com cacos de vidro, cobre, escorpião, né, então... Para evitar esses acidentes, né, senhor presidente? O IPI é de muita importância para esses funcionários da prefeitura. Então, desde já agradeço aí, você está atendendo essa reivindicação. Esse kit vai ser entregue até o final da semana e o pessoal vai poder realizar um trabalho aí com mais tranquilidade, né? Júnior, o senhor logo de início, né? Eu sei que é um cara duro, trabalhador, que sempre à disposição aí do nosso município. Entrei em contato aí com o DR, ou o DENIT, se eu não me engano, é que toma conta aí da DR, né, Vila Serrana, Buritis da Vila Serrana aí, né, sentido da Brasília. Tá muito esburacada, faz um tapa-buraco aí pra nós, que a coisa aí tá feia, tem cada panela aí que tá difícil mesmo. Se a gente cai dentro, já socorri uns 2 carros aí que quebra as rodas, estoura pneu. Então, entrei em contato com esse pessoal aí pra nós, se você puder, fazendo um favor. Né, para eles fazer um reparo nessa pista aí para nós. Pelo menos até ali na entrada de Robertão. O resto aí tá ok. Né, tirando da serra, que nem a vereadora falou, que nós precisamos de fazer um reparo, que é coisa de muitos anos, que a gente vem batendo em cima aí. Tirando da serra, por enquanto, esse tapa-buraco aí já vai facilitar o trânsito aí, né, Vila Serrana, Brasília, Buritis, Brasília, Unaí, Arinos. Então já melhora bastante. E neste momento... A pessoa até me pediu aqui para me citar o nome dele aqui. Ele está, neste momento, ouvindo nós lá na Vila Serrana, em frente ao colégio da Vila. Dizendo que pode ir lá e está lá no carro dele, que hoje ele teve que trazer os alunos, né, os filhos deles, para a escola. Dizendo que, mais uma vez, dizendo que não aguenta. O ônibus tornou quebrar, né, o ônibus do transporte escolar. É aquilo que a gente sempre tem falado aqui, né, Rufino? Licitação, preço baixo, manutenção zero. Então, não tem como... esse pessoal do transporte escolar, não só esse proprietário desse veículo lá, que eu não sei quem é, que está com essa dificuldade. Em si, o município inteiro, nós vai, no decorrer do resto do ano aí, dos meses aí de aula, nós vai sofrer com esse problema. Porque, infelizmente, eu trabalhei no transporte, Júnior sabe, o Rufino sabe, muitos anos. Saí agora por causa que vereador não pode ter ônibus. E desse valor, com preço alto de combustível, esse pessoal não tem como manter esses carros em dias. Infelizmente, isso é uma das primeiras reivindicações que nós vamos ter de transporte escolar. E vai ter muito mais. Entendendo? Eu acho que a administração, Júnior, você que está chegando agora, não está muito à parte do que está acontecendo. Sei lá, toma uma providência em cima disso aí, porque isso aí é ruim, é para nós e para os filhos. Entendendo? Porque vem a denúncia até a nós. Nós estamos representando o povo, nós temos que estar cobrando, né? Não sei lá, ou faz outra licitação, ou chama esse pessoal, senta com eles, vê o que dá para fazer. Tem que ter uma solução, porque do jeito que está, não vai tocar esse transporte escolar, gente. Infelizmente, não tem condições. Reclama de pagamento que não está em dias? Pô, é que eu falei aqui. Hoje é 9, né? A partir do dia... É 9 hoje, parece? Não sei, né? É 9, né? Então, a partir do dia 10, aí esse pagamento vai estar atrasado, sim. Eu trabalho no transporte há muito tempo, eu sei como é que funciona os pagamentos do transporte da escolar. Aí tem gente que me cercou na rua, que negócio é esse? Falou lá na Câmara que o transporte, o pagamento do transporte está em dias. Ué, né, meu amigo Didé? Se você analisar como era antes e está da mesma maneira, está em dias, sim. Agora, a partir do dia 10, aí sim. Aí vai estar atrasado, sim, o pagamento. Tá entendendo? E aí, ô Júnior, eu te peço para você olhar com carinho, né, você, Rufino, esse problema que nós vamos ter no transporte, está tendo no transporte escolar, que pode ser, se agravar mais ainda. E como a gente estamos aqui para cobrar, né, e ser cobrado, já finalizando, senhor presidente, hoje eu recebi no gabinete aqui um pessoal reclamando, senhor presidente, sobre as casas do meio rural. Aquelas benditas casas que eu tenho falado tanto aqui o ano passado. Não sei, senhor presidente, mas creio que sim. Entendendo? Está lá do mesmo jeito, Rufino. Do mesmo jeito, não sei se o Júnior tem conhecimento disso aí. O pessoal está lá debaixo do pau do mesmo jeito. Há 5 anos, há 3 anos, 4 anos. Essas obras nunca terminam, nunca realizam. E o pessoal está me cobrando, infelizmente, eu sou obrigado a cobrar aqui. Sou obrigado a falar aqui. E dizer, né? Federal, né? Porque se não está tendo outra solução, é federal. O cheiro está aí da federal. O cheiro está aí. Entendendo? Porque, infelizmente, o cheiro da federal já está aí. Eu acho que já está passando da hora de chegar mais rápido aí, viu? Porque, infelizmente, está complicado. O pessoal de bairro do pau, a verba veio, sumiu, e está lá as obras inacabadas. Tem condições uma coisa dessa? Infelizmente é complicado. Das horas relevantes, senhor presidente, tem mais assunto a tratar. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público que nos prestigia aqui hoje, em nome das duas Janaína, coordenadora de reforma agrária do Sintraf, e Janaína, diretora de Vigilância em Saúde. Em nome das duas, cumprimento a todos presentes. E meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. O vereador que me antecedeu, já tem algum tempo que ele vem sentindo cheiro de muita coisa, invocando aí a Polícia Federal. Eu acho que, sim, a gente já discutiu esse assunto aqui. Todo mundo é sabedor que o Sintraf e Fetraf é coordenador do programa Minha Casa Minha Vida. Inclusive, se hoje o município não tem déficit habitacional considerado pelo IBGE, isso é graças ao trabalho do Sintraf e Fetraf. Há obras em atraso, sim. Eu já coloquei tanto o sindicato quanto o gabinete dessa vereadora à disposição do nobre colega. Já orientei que essas reclamações também podem e devem ser feitas ao Ministério Público. É só reunir com os beneficiários e, se todos estiverem prontos, é só ir ao Ministério Público e denunciar. Porque a gente ficar só sentindo o cheiro e não fazer nada para poder ajudar, essas famílias também que estão aí, igual o vereador fala, debaixo de lona, debaixo de pau, tem que ser cobrado e tem que ser feito alguma coisa efetivamente para que isso se resolva, junto com as famílias que são beneficiárias do programa. E convidar o vereador, não só o novo colega que me antecedeu, mas a todos, né, que possam, sim, fiscalizar e ajudar na execução do programa que está sendo realizado nessa cidade pela CETRAVE e CINTRAVE. Senhor presidente, eu vou ter que me ausentar mais cedo da reunião, por motivo que eu tenho uma viagem ainda hoje. E eu gostaria que não vou poder usar meu tempo de liderança, porque vou sair mais cedo. Gostaria um pouco da compreensão aí, se caso eu passar um pouco do tempo.
O plenário está de acordo?
Eu não vou...
Se o plenário está de acordo, pode ficar à vontade, vereadora Camila.
Eu quero aqui falar com a população de Buriti sobre o que está acontecendo no Brasil. Quando derrubaram a presidente Dilma, a gente faz a comparação como o golpe da maconha entrujada. Nesse tipo de golpe, o policial bandido entruja droga nos pertences de alguém para forjar a prova. Quando esses casos chegam na justiça, tudo segue um rito normal dentro da lei. Mas tem um mal de origem que o juiz desconhece, ou às vezes até conhece, mas faz de conta que não sabe e toca as coisas aparentemente dentro da lei. Vivemos um momento de muita valorização dos juízes, mas estamos esquecendo de uma coisa muito importante. Os juízes de Dilma foram os deputados ladrões. Foram os deputados ladrões. Ela foi julgada e derrubada por deputados bandidos, tudo dentro da lei. Se precisavam de X votos, tiveram X votos e derrubaram a presidente. Só que o golpe não acaba aí. Com o caso Dilma, também era preciso destruir Lula. Gostaria de lembrar que em 1981 ele também foi preso. E não havia sítio, triplex, denorex, nem fita durex. Mas, igualmente, ele foi capa de Veja, foi escorraçado pela Globo e pela Veja. Foi preso e condenado. E a história se repete como uma farsa vergonhosa, se aproveitando do pouco conhecimento do povo. Pela lei, tecnicamente, em qualquer país civilizado do mundo, não há prova contra Lula. Mas os juízes estão se desdobrando para segurar uma sentença oca, vazia e novelesca, do juiz Eco lá de Curitiba. Depois da aberração de Dilma, da proteção a vários bandidos, aqui ou ali prenderam um ou outro para dar uma aparência de imparcialidade. Mas a verdade é que logo, logo, muito podre começou a aparecer. Os juízes estão no golpe e estão cumprindo o papel que os militares assassinos e ladrões cumpriram no passado. Depois do golpe da maconha entrujada, agora estão aplicando o golpe em Lula do malandro Mané. Ou seja, eu não sei porque eu estou batendo, mas você sabe porque está apanhando. O julgamento foi uma vergonha, fútil. Vamos dizer que a pena de morte tivesse para ser discutido no Brasil mês que vem. Mas tem um caso a ser discutido hoje. Aí o juiz manda matar e todo mundo se cala. No caso da ministra Rosa Weber, o que ela fez? Ela foi textual no julgamento. Eu sou contra essa prisão, mas só mês que vem. Hoje eu sou favorável. Qual que é o nome disso, gente? Diante dessa aberração, eu cheguei a uma conclusão. Bandido bom é bandido tucano. Bandido bom é bandido amigo do juiz. Bandido bom é bandido amigo da Globo. Tudo isso porque um playboy, sem vergonha, sem escrúpulo, amigo do pessoal de Curitiba, da Globo, dos riquinhos e dos metidos a rico brasileiros, não aceitaram perder a eleição. Bom ou ruim nesse país é a gente decidir as coisas no voto. E agora, como é que vamos decidir? O que que essa gente porca quer fazer com o nosso país? Põe a bandeira do Brasil nas costas, se mete a mais brasileiro e mais honesto do que eu, do que vocês, e ficam posando por aí. Posando do quê? O que que essa gente está pensando? Então, se a gente não vai partir para a porrada, que não é isso que eu estou propondo aqui, mas a gente tem que refletir sobre o que está acontecendo. A gente tem que acender um olhar crítico sobre o que está acontecendo. Porque do jeito que está, vão aplicar mais um golpe na nação. Qual será o próximo? Alguém acha que sexta-feira, a partir das 5 da tarde, acabou a corrupção no Brasil? Que eu nunca... Alguém acha que às 5 horas da tarde de sexta-feira acabou a corrupção no Brasil? A gente vai se tornar uma Suíça verde e amarela que o Brasil sempre foi? Que eu nunca conheci, mas que essa gente age como que se essa Suíça verde e amarela estivesse existido? Tenha dó. Vamos abrir os olhos e vamos prestar atenção no que está acontecendo. Esse é o meu recado para a população, para pessoas simples. Eu não quero falar com gente aqui metida, que entende de direito e que fica vomitando direito no lombo da gente. Mas os juízes são todos do golpe. Como Juca disse, vamos fazer um grande acordo nacional com o Supremo e tudo. E o Exército monitorando aí os movimentos sociais. A partir de sexta-feira, Curitiba se tornou o centro político de nossas ações, porque lá está o nosso grande líder. E nós não vamos sossegar enquanto Lula não estiver livre, porque Lula livre significa luta por democracia e por um país melhor. Compara aí há muito tempo que no Brasil e no nosso município também a gente vem sofrendo as perseguições políticas, principalmente quem é de movimento social. Já temos prisões políticas em todo o Brasil. Aqui também não é diferente. Gostaria de lembrar que Jorge do PT, qual também é meu pai, é um preso político. E nessa mesma linha, agora nós temos o presidente Lula também preso, que a gente considera, nós militantes do PT consideramos também que é um preso político. Eu agradeço pela compreensão do prazo do tempo, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Bem, boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, povo presente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero cumprimentar o nosso secretário de administração, senhor Júnior, por gentileza, seja bem-vindo. Estamos aqui torcendo para que Deus o abençoe e ampare sua caminhada. Quero cumprimentar também o nosso vice-prefeito, o senhor Rufino, que está presente. E essa casa agradece a presença de todos vocês. Em nome do Douglas, quero cumprimentar todo o secretário presente. Em nome do senhor Aparecido, eu quero parabenizar todos os transportadores aí que trabalham na ambulância dessa cidade nossa aí. Parabéns pelo transporte que vocês vêm prestando para nós. Gostaria de começar hoje fazendo aqui um agradecimento também ao Paulo Otávio, que está presente, que pouco vem nessa casa. A gente fica satisfeito demais por você estar aqui, Paulo, pelo belo trabalho que vem prestando aí as trocas das lâmpadas da energia pública aí. Meu Paulo, muito obrigado. Como eu disse semana passada, o 0800 não funciona não, mas a partir de agora que eu encontrei o telefone do Paulo, tudo está funcionando. Muito obrigado a você, Paulo, viu, pelo belo trabalho que vem prestando nas vilas aí também. Viu? Gostaria de deixar aqui também para a população da Vila Maravilha, na qual nós estávamos trocando as lâmpadas. Está havendo uma sabotagem muito grande lá, vice-prefeito. Estão subindo os postes, cortando os fios antes das lâmpadas. Então nós vamos pedir para que a população realmente fique de olho nessa situação também. Qualquer ato obscuro, que comunique com a polícia, ou até mesmo com a gente. Ligue o nosso telefone, que a gente tem o maior prazer em atender. Quero te parabenizar também, Douglas, para você na novidade, tantos parabéns aí, pelo belo trabalho aí que vem desenvolvendo o nosso município, a respeito da ponte lá das pedras lá, salvo me engano é o Rio Marimbondo, viu? Na qual eu vi crítica que seria 90 dias para arrumar aquela ponte, em 15 dias ela estava pronta. Parabéns por esse trabalho aí, esse empenho que vem desenvolvendo o nosso município. Precisamos sim de pessoas como você para vir compor esse governo, para que as coisas andem realmente em uma só direção. Segunda parte da reunião. Reunião não deliberativa. Está aberto o prazo para lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra do Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimento todos com uma boa noite. Estendo o mesmo cumprimento àqueles que mais uma vez prestigiam a sessão ordinária da Câmara Municipal. Quero também dar as boas-vindas aos nossos amigos e conterrâneos aqui em plenário e dizer, senhor presidente, uma satisfação muito grande ter recebido na manhã de hoje gestora do Bolsa Família, senhora Daniele, secretária municipal de ação social, a Flávia, e também a futura gestora, a doutora Monique. Para nós foi muito interessante essas reuniões com os secretários. Eu quero dizer porque existe um grupo de pessoas que está aguardando as notícias que eu prometi que daria a respeito desse Bolsa Família, que vem lascando com a vida de muita gente, de muito pobre, de muito coitado. E, infelizmente, presidente, chegamos e chegou-se à conclusão de que não é um problema municipal. Não é um problema municipal. É um problema de ordem federal. E os vereadores que tiveram a oportunidade de estar presente hoje na reunião entenderam que existe um cruzamento de dados que é feito pelo governo federal e que se chega, infelizmente, não tem como o pessoal fazer muita coisa, porque simplesmente lança os dados no sistema e até se cogitou de que, não, a pessoa vem, te dá um dado, você lança lá, tudo bem, pode até lançar, só que quando faz o cruzamento, eles encontram o problema e notificam a prefeitura que encaminha um assistente social, alguém no local, fazer uma vistoria ou uma visita. E aí, Rufino, chega-se ao cerne do problema e a pessoa perde realmente o benefício. É injusto, injusto, é uma merda, por assim dizer, esse atual governo, presidente, que está aí no país. Mas o Lulinha também não é santo, não, né? Lulinha não é santo e vamos aguardar o que o Supremo vai dizer, porque já passou aí pelo Moro, o Moro já deu a chicotada, foi lá em cima, levou outra chicotada e vem, então assim, santo, meus amigos, tenho certeza que ele não é, como muita gente não é. Senhor presidente, eu gostaria também, aproveitando o tempo, para solicitar mais uma vez um convite à secretária de saúde. Esperamos aqui a visita dela, né, para um bate-papo. A Flávia teve hoje aqui com a turma, viu que é tranquilo, está ali a nossa secretária. Aguardamos, se tiver a possibilidade da próxima segunda, ela oficiou a casa, presidente, eu recebi no gabinete o ofício, que tinha um compromisso anteriormente já marcado, né, de interesse municipal. Então, secretária, fazendo um convite, né, se tiver a possibilidade na segunda, nós, vários vereadores, nós temos algumas demandas sobre essas especialidades, sobre o que se opera, o que não se opera no município de Buritis, no que tange diz respeito aos médicos, especialmente. Então, é assuntos que eu acredito que a demanda não é só minha, dos meus colegas também, e a gente gostaria muito para esclarecer, assim como foi esclarecido hoje, Flávia, aquela questão do Bolsa Família, aquilo é complicado, presidente, complicado, porque as pessoas, elas não entendem, né, não entendem, e é difícil de se entender. E aí eu tenho que ser muito justo, presidente, para dizer que o próprio pessoal que opera ali o Bolsa Família, hoje pela manhã falou que eles também enxergam uma incongruência ou uma injustiça em alguns casos, mas infelizmente estão com pés e mãos atados, sem poder fazer muita coisa, né? A culpa é do governo federal. Então, é alertar a sociedade na hora de votar, tomar cuidado, né? Porque, se bem também, né, presidente, um presidente que nem voto teve, né, um cara que entra lá sem ter voto, é como a Camila fala aqui, embora eu não concordo muito que Lulinha é santo, mas esse tema é um picareiro também, eu acredito, viu? Senhor presidente, os buracos do asfalto, Tonzinho, lá da BR ali, já estão tapando. Eu já vim agora à tarde, e eles já estavam ali já com o caminhão na estrada tapando os buracos, viu? Já tinham. Eu vim agora à tarde de um compromisso que eu tive ali no Goiás e estavam já tapando os buracos. Mas nós precisamos tapar os buracos é dentro da cidade. Porque dentro da cidade, e aí o Júnior está ocupando, e a Vânia falou que conhece o serviço dele, é um sistema mais rústico, né, mais duro, né, e que precisa é de resolver. Ali naquela rua Floresta, esquina com... Esquina com a... Não é com a Monte Azul? Hã? Esquina com as Salinas, cara, simplesmente choveu e a água levou o asfalto. Simplesmente choveu, a água levou o asfalto. É um asfalto mal feito ou é um serviço de engenharia? Eu não sei quem fez. Pode ser um amigo meu que tenha feito, mas ele fez errado. Um serviço de engenharia, Júnior, de porcaria. Por quê? Ele não fez o escoamento da água como deveria fazer. Não precisa ser engenheiro para dizer não, não precisa ser expert para dizer. Você chega e vê a olho nu. Então choveu a água veio de cima, Rufino, e levou, cara. Então baita de um buraco. E aí, o pessoal da prefeitura, especialmente quem está na frente aí, tem que ir lá fazer pelo menos um paliativo. Eu sei muito bem que se o asfalto, se ele foi licitado, ele está ainda dentro do prazo, né, de validade, de garantia, que são de 5 anos, que é regido pela lei civil e que a empresa vai ser notificada. Mas, até que essa empresa seja notificada, alguma coisa tem que ser feita para evitar que uma criança caia num buraco que eu vi lá hoje. Um buraco que está lá. E as pessoas reclamam disso. Então, assim, tem aquele problema ali. Lá naquela mesma rua Salinas, na esquina ali com a... Não é com a Minas Gerais, é com a outra que é de baixo. Não é Brasília. A rua que a Catinha mora ali, ó, só que é lá na ponta. Castelo Branco, muito bem. Castelo Branco, ali também virou novela. Nós já reclamamos, a sociedade reclama, porque muita gente, vereadores, tem raiva, muitas pessoas da própria prefeitura tem raiva de vereador porque reclama, mas a gente reclama aquilo que a sociedade traz para nós. Ora, a gente recebe para poder estar aqui, para poder falar, para poder ser chato, a sociedade traz a demanda. Talvez ele não tenha como acessar um secretário. O vereador tem mais facilidade para acessar um secretário. E quando não consegue acessar, ele acessa através das ondas sonoras da rádio que transmite a sessão. Então, ali é um problema, ô Júnior, que desde janeiro, desde a época de João do Caixão, já estava bagunçado o trem lá. E aí eu achei que o governo nosso iria dar uma consertada, não consertou nada, e o problema só vai se agravando. Aí me fala, está notificando a empresa. Mas peraí, mas a empresa vai notificada e vai empurrando, vai 1 ano, 2 anos, quando que vai arrumar isso? Precisamos de dar uma resposta. Assessoria jurídica, muito competente que a prefeitura tem, sabe muito bem que se a empresa quer dar inerte, nós podemos, às vezes, resolver o problema e executar a empresa. Existe saída, só depende de usar o raciocínio lógico para poder solucionar o problema. Essa questão aí de Edinho, eu não estou vendo o João Caetano aqui, mas o João Caetano, infelizmente, da forma que foi trazida aqui pela minha colega de parlamento, pô, o Edinho é uma pessoa benquista por todo mundo nesse Buriti, gente. É um pai de família, é um cara semi-analfabeto, ele não tem outra coisa. O que ele aprendeu foi justamente furar sepultura, enterrar gente. O Edinho vive disso. E outro dia eu tive no enterro recente ali no cemitério. Ele é prestativo. É prestativo. Então eu gostaria de pedir aqui, em corpo presente, ao secretário Júnior, que desse uma revisada e ver realmente o que aconteceu. Se foi só o fato desse gado entrar no cemitério, demitir um funcionário. Tem tanta gente na prefeitura que precisa ser demitido que não faz nada. Tem tantos que não fazem nada. Entendeu? E assim, eu não estou citando, não, nem vou citar, mas a carapuça sirva quem quiser. Se alguém, que eu estou vendo que a Câmara está cheia de funcionários bons, funcionários que trabalham, mas existem funcionários por aí que não fazem nada e que ganham muito. Agora pega um coitadinho que ganha ali um salário mínimo e manda o cara para o olho da rua. É um negócio que é injusto.
Concede uma parte,
vereador? É um negócio injusto e que ninguém em sã consciência, JDV, concorda com isso não, meu irmão. Ninguém em sã consciência. Porque entrou um gado ali dentro, tá errado. Mas notifique o cara. Abre o olho dele, escancara o olho dele. Ó, se entrar em outra de novo, você vai embora, meu filho. Você não é um efetivo, um servidor efetivo, que vai ser notificado para um PAD, para um processo administrativo disciplinar, não. Se é um servidor contratado, é rua, eu concordo. Mas da forma que tá, não. Pois não, vereadora?
É só para reforçar também mais uma vez esse tema que eu achei importante, e sem falar que a gente tem que ter sensibilidade. O Edinho Carlos Fernando, ele está doente, ele está com sérios problemas de saúde, não só questão dos olhos dele, que isso também a gente sabe, o médico falou para ele, eu tenho acompanhado e levado ele constantemente para Brasília para fazer tratamento com oftalmo, ele está com problema de pterígio e sem falar com alguns problemas pulmonares. Sabe-se lá se isso foi contraído até pelo problema dele, pela questão do trabalho dele. Então, assim, tenha sensibilidade. Eu peço a você, mais uma vez, Rufino e Júnior, eu confio em vocês e espero que vocês olhem essa questão. É um funcionário, mais uma vez, que eu reforço aqui, 30 anos de trabalho, não é 30 dias. Peço encarecidamente, mais uma vez, reveja essa situação por nós. Olhe com sensibilidade por este profissional. Muito obrigado pela parte, vereador.
Pois não, vereadora. Eu ainda não me inteirei, Júnior Rufino, exatamente do que ocorreu. Mas até que se prove em contrário, os fatos trazidos por uma colega de parlamento, eles condizem com a realidade, com a verdade, até que se prove o contrário. Então, assim, se a demissão de Edinho, que é um coitado, e aqui eu estou dizendo para conterrâneos, pessoas que sabem de que eu estou falando, que é um coitado, foi demitido porque uma, duas, três vacas entrou lá dentro, agora por que não se demite quem é responsável por prender esse gado? Por que não se demite o secretário, que é o chefe imediato, do responsável pela apreensão do gado? Vai pegar o coitadinho lá na ponta. Não, eu não concordo com isso não. Não posso concordar. De forma alguma, trair minha consciência em deixar um cara ficar injustiçado. É óbvio que a nossa intenção é que aqueles fatos, Júnior, jamais tivessem ocorrido. Porque é um menosprezo à memória dos nossos entes queridos que estão sepultados. É algo inaceitável. E hoje eu tive a oportunidade de ouvir da sua própria boca dizendo que realmente é algo inaceitável isso aí. Inaceitável. E isso, assim, eu não conheço o fato profundamente. Diferente de outros relatos que eu já disse para alguns secretários, que eu falo aqui, mas que eu estou documentado ali dentro para poder provar, esse fato eu não conheço profundamente. Mas se demitiu ele por conta disso, cara, isso aí é uma injustiça sem tamanho. Aguardamos que o secretário de administração, que me parece agora é o Júnior, que eu acho que é administração mesmo, nos dê uma resposta. A lei de governo está aqui para a gente poder inteirar do assunto. Talvez que ele tenha sido demitido por uma questão de saúde, é óbvio que também não poderia. Ele deveria ter sido encaminhado, né, para o INSS, todo mundo sabe disso. Encaminhado para o INSS para ele conseguir aí um auxílio doença ou até uma aposentadoria por invalidez, né, dependendo da constatação da perícia. Senhor presidente, e outro detalhe que eu quero dizer aos meus amigos da zona rural, aos meus amigos da zona urbana, eu disse na sessão passada que está aberto o processo seletivo para contratação de agente de saúde, de enfermeiros, de agentes de endemias e técnicos de enfermagem. Então veja só, tem muita gente, segunda-feira, o gabinete desse vereador, e graças a Deus por isso, é um trilho muito grande de pessoas querendo serviço. A oportunidade está aí, são mais de 80 vagas. A oportunidade está aberta. Só depende de estudar. Porque aquela questão do indica, aquela questão do gancho, isso está acabando. E vai chegar um momento que vai zerar, vai só zerando, né? Zerando. É necessário que se abra no município de Buritis, é um concurso público geral. Porque existe muita gente contratada, especialmente aí na área da educação. Mas, até que isso ocorra, porque não é só vontade política, tem que ter também orçamento, tem que ter também disponibilidade financeira. É uma questão de fatores que envolve isso aí, mas está aberto aqui processo seletivo. O pessoal está me pedindo serviço, eu estou dizendo, vai estudar. Você está fazendo o quê? Estou parado, desempregado. Então pronto, agora está na hora de você estudar mesmo. Não está fazendo nada, então estuda. Estuda para poder fazer isso. E todos nós sabemos que, hoje em dia, o estudo é o melhor caminho, não é verdade? Você estuda e, de acordo com o que você está estudando, vai tendo sucesso. Então, está aberto aí. As provas serão em maio. As provas serão em maio. E o gabinete desse vereador está à disposição para quem quiser fazer a inscrição. Que não tiver internet, o gabinete desse vereador está à disposição. Senhor presidente, eu tenho também que informar que haverá reforma do PAV para aqueles que me procuraram. A secretária nos diz que já está na lista para reformar a PAV. E uma das coisas mais importantes também é a tal da padaria. A padaria. E assim que reformar, Flávio, eu fiz uma promessa aqui, e promessa é dívida, que eu quero dar um monte de trigo para iniciar os pães, né? É um monte aí. Rufino está dizendo um número ali, eu não posso confirmar, não. É um monte aí, né? É, e falar disso, e falar de reforma, e lembrando, finalizando aqui, e aí o Rufino é lá da área, o povo de Serra Bonita, Rufino. Estão cobrando de nós aqui, desse vereador especialmente, né? Eu acho que eu tive dois votos lá, e esses dois eleitores estão cobrando, viu? Estão cobrando a limpeza. A limpeza lá em Passa Três já está acontecendo. Passa Três tem um vereador. Em Serra Bonita tem um vice-prefeito. Essa limpeza lá tem que ser mais potente, né, por assim dizer, mais pulsante. É, já fui informado também que já está preparando isso aí, já está sendo encaminhado. Na sessão passada eu já tive essas informações, mas só para recordar, porque chega aqui as mensagens, Júnior, que o negócio é o seguinte. A gente vai falando aqui, conforme a gente vai falando, vai chegando aqui ao vivo aqui as mensagens. Entendeu? As reclamações, informações, os parabéns, né? É, a cozinha comunitária está funcionando a todo vapor. A engrenagem do governo está começando a se mover, né? E trabalhando tudo direitinho. Agora tem esses percalços. A minha colega já falou aqui, presidente, sobre os lotes vagos que serão notificados. Quando ela fala notificado, quer dizer que vai ser notificado e vai ser multado. E aí eu quero denunciar logo de público, porque ele já está ouvindo lá o companheiro, do lado da minha casa. Eu já falei para ele várias vezes para ele limpar o lote, ele não limpa o lote, né? Aí daqui a pouco vai querer me processar, porque eu estou falando isso aqui. Tem que limpar o lote, rapaz. É uma lei que tem aqui no município de Buritis, aí. Infelizmente, ela não é executada. Mas existe uma lei aqui que obriga o cidadão a limpar o lote. Não é só você ter o lote lá para ganhar dinheiro, não, aí. Eu tenho alguns lotes, mas os meus, vai em algum meu aí que está sujo. É tudo limpo. Porque eu sei que existe uma legislação. Agora, o cidadão não limpa, prefeitura vai lá, gasta, servidor, etc., e limpa, então, e fica por isso. Prefeitura é omissa, ela tem que ir lá e pregar a multa. Porque aí ele vai se responsabilizar. Cavalos e vacas. Cuidado, senhores. Existe uma multa, e eu ouvi hoje, que será apreendido cavalos e vacas aqui. Primeira vez a multinha é pequena, reincidência, a multa vai ser alta. Por conta de cavalo e vaca, que é Edinho tá perdendo a vaga dele. Então, tem que pregar mesmo a multa em quem tem cavalo e vaca solto nesse município aí. Cidadão, chega, doutor Rinaldo, vários ônibus de faculdade chegam aqui de madrugada. Deus é que guarda, porque se um cavalo ou uma vaca atravessar na frente e bater, é um acidente que a gente não sabe, né, os problemas gravíssimos que vai ter. Então, não tem o que ter dó do cidadão, que é o coitadinho que tem uma vaquinha, não. Vaquinha, lugar dela é ficar preso, lá no pasto, trancada. São essas, presidentes, ponderações da noite de hoje. Eu tenho um projeto de lei inusitado para poder ser apresentado, mas eu ainda vou tratar com os meus pares. Obrigado,
presidente. Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo até esse momento, cumprimentar mais uma vez os caros colegas vereadores aqui presentes. E vou abordar um assunto que às vezes quem não entende acaba achando que é polêmico, e dessa vez deixar bem claro, antecipar aqui minha fala, que não é uma crítica, mas é uma solicitação, porque tem uma vez que eu fiz uma fala aí e essa fala foi mal interpretada e acabei tendo algumas punições, né? E eu espero que não tenha nada disso. Essa minha fala, na verdade, é referente à questão do policiamento ostensivo que a gente vem reivindicar nessa noite para a comunidade do Distrito de São Pedro. O povo de lá está com saudade de ver o policiamento lá, né? E eu vi minha sogra falar assim, meu Deus, mas a gente não vê mais polícia aqui no Distrito de São Pedro, a gente não vê mais o policiamento aqui. E a gente vê que Buritis, a gente está andando por aí, a gente vê a viatura, passa para lá, passa para cá e tal, e a gente sabe que a cidade tem uma certa prioridade nesse atendimento, porque se concentra o maior número de pessoas, se concentra também a questão de maiores delitos, mas nós não podemos deixar também o distrito, né, sem ter esse policiamento. A polícia ostensiva, ela inibe, o nome já diz, ostensivo, que vai ser visível, que tem uma visibilidade. As pessoas vendo ali o policiamento, acaba inibindo a criminalidade, inibindo para cometer alguns tipos de delitos. Então o comandante, o tenente Vargas, que é um cara muito bacana, e não estou aqui falando para puxar saco, não, que eu tive com ele várias vezes, pessoalmente com ele várias vezes, e sempre que eu pedi, fui prontamente atendido. Quero dirigir nessa noite, comandante, tenente Vargas, e pedir. Pedir porque o vereador representa os anseios do povo. O vereador, eu não estou aqui para fazer bonito, para falar bonito, nada disso não. Eu estou aqui para responder e responder os anseios da minha comunidade, os anseios da minha sogra, que tem mais de 70 anos e que quer que a gente cobre isso, os anseios das pessoas que moram no Distrito de São Pedro e que quer que a gente solicite isso. E seria injusto da minha parte eu ouvir isso e ficar calado e fazer vista grossa e não reivindicar e não cobrar e não pedir. Eu não tenho motivo nenhum para estar falando mal do policiamento, dos policiais de Buritias. Até porque eu tenho grandes amigos na polícia. E meu maior sonho era ser policial. É tanto que eu fiz 3 concursos seguidos, 2005, 2006, 2007, e passei nos 3 concursos seguidos. Mas Deus não quis que eu fosse policial, por algum motivo, Deus não quis que isso acontecesse. É tanto que em 2007 eu passei em todas as fases. Mas quando fui para entrar, eu tinha 1 mês de idade a mais. Então eu tinha que entrar na justiça e etc e coisa e tal, e eu não quis fazer isso. Mas então nessa noite eu quero reivindicar o policiamento ostensivo, que vá, não precisa marcar o dia da semana, não, vamos na quinta-feira, não. Qualquer dia da semana que possa revezar, um dia vai na quinta, outro dia vai na sexta, outro dia vai no sábado, mas que vá. Porque nós também queremos sentir a sensação de segurança. É lógico que o pessoal vai falar assim, mas por que você não entrega quem está traficando? Eu não vou fazer isso de maneira nenhuma. Eu não vou dar um de dedo duro, porque eu tenho crianças pequenas, tenho meus filhos, tenho minha família, minha esposa que está lá agora nesse momento, só com os meus 3 meninos. Eu não vou fazer isso. Estou dizendo que a droga está tomando conta de algumas de vilas e distritos. E eu sei que aonde chega o policiamento, que até está passando aqui na frente agora, é a viatura da polícia, onde chega o policiamento, mas não chega educação de qualidade. Não é o caso que eu estou dizendo para vocês, não chega educação de qualidade. Lá tem educação sim, mas não chega lazer, não chega esporte, não chega saneamento básico de qualidade. É lógico que o policiamento sozinho não vai resolver. E a gente sabe que não resolve o policiamento só. Mas é o policiamento associado a isso que eu falei, ao lazer, ao esporte. É por isso que eu luto tanto para que o Distrito de São Pedro tenha uma quadra poliesportiva, para que à noite os jovens e adolescentes não estejam nas praças ou não estejam nos botecos, que a única diversão que tem nos distritos é as portas dos bares. O que é que tem mais de diversão que tem lá? Não tem. Então, assim, por isso que eu quero tanto essa quadra poliesportiva, para quando chegar à noite o jovem está praticando esporte lá à noite, fazendo algo saudável, algo que dá qualidade de vida. E eu e meu cunhado, nós iluminamos um campinho lá com recurso nosso. Pra quê? Se você for lá agora, eles estão lá jogando bola. Mas não é aquilo, não é o ideal. O ideal é uma quadra coberta, iluminada, que se Deus quiser nós teremos. Porque falta só licitar, né? E em breve nós teremos isso lá. Mas eu quero solicitar mais uma vez do comandante, tenente Vargas, que a polícia vá ao Distrito de São Pedro, que faça o policiamento ostensivo, que torne visível, né, na nossa comunidade, que possa fazer essa ronda lá no Distrito de São Pedro. E aproveitando também que passe em Vila Maravilha também. O pessoal de lá também cobra muito também. E o vereador que também vai estar falando sobre isso, com certeza, já reivindicou também. Porque nós não podemos, só a cidade, né, a polícia vem na cidade, lá no distrito só quando acontece alguma coisa. Aconteceu um crime, a gente soluciona, chama, vai. Mas a gente não quer que seja só assim, a gente quer que seja igual agora, passou aqui na frente da Câmara. Que a viatura também passe lá pela pracinha, que passe lá pela caixa d'água, que passe em frente à escola, para que os nossos filhos, para que as nossas esposas, as esposas das pessoas que estão lá, obviamente, para que sinta a sensação de segurança também. É isso que nós queremos. Né? Então, assim, tenente, que não seja mal interpretado, não é isso. Eu não estou, em momento nenhum, falando mal da polícia, nem desprezando o trabalho dos policiais. Mas sim, pedindo, implorando, insistindo, que aquilo que o vereador tem que fazer, que o poder do vereador é a fala. Se eu ficar calado, qual é o poder que eu tenho? Outro dia eu fui reivindicar um negócio com um deputado, o deputado falou para mim assim, mas você cobra todo dia. Falei, meu amigo, eu estou no segundo mandato, você acha por quê? Se um poder que eu tenho é a cobrança, se eu ficar calado e sentado, eu não estaria nem, não tinha nem primeiro mandato, eu não teria tido. Estou no segundo porque eu cobro mesmo, porque eu reivindico mesmo, porque eu procuro responder os anseios dos 588 votos de pessoas que acreditaram em mim, que confiaram em mim. Então tenho certeza que o tenente Vargas vai estar nos ouvindo nesse momento, alguém da polícia vai estar nos ouvindo e vai levar essa mensagem, porque o Distrito de São Pedro clama. Nós queremos ver a polícia presente também no Distrito de São Pedro. Policiamento ostensivo, para inibir os delitos, para inibir o uso de drogas e assim por diante. Então, tenente, fica aí esse recado, e eu também estou pronto também para participar de alguma reunião pessoal também com o senhor, se quiser, se assim for possível, né? Os representantes da nossa comunidade estão me convidando. Em breve nós estaremos marcando uma reunião com o tenente, representante da Igreja Católica, representante do comércio do Distrito de São Pedro, o vereador que representa a comunidade e as demais pessoas, lideranças do nosso povo, vai estar reunindo também com o tenente para reivindicar esse policiamento ostensivo na nossa comunidade. Nós queremos, nós precisamos, nós acreditamos na Polícia Militar, que são nossos guerreiros de Minas, que muitos estão aí na luta aí durante a madrugada, defendendo o nosso povo. Mas não pode ser só na cidade. Nós também queremos a presença lá nas vilas e nos distritos. Então, esse meu recado para o tenente é esse aí. Eu quero também, nessa noite, E vou falar mais uma vez, que eu não seja mal interpretado. Que você também, ah, falou mal da polícia, não estou falando mal de polícia coisa nenhuma. Já disse, admiro o policiamento de Buritis e tenho grandes amigos da polícia. Não é essa a questão. Agora o vereador tem que solicitar, tem que responder os anseios. Se o povo me pede para cobrar, a função minha é cobrar, é pedir. É isso que eu estou fazendo. Então eu quero pedir também nessa noite, fazer uma solicitação, aproveitando também que o Júnior está aqui, o vice-prefeito Rufino, e é um assunto que eu ia levar mais para frente, mais no final do ano, mas vou aproveitar essa noite e estou cobrando também. A regularização das casinhas da Caixa que foram feitas ainda no primeiro mandato do prefeito Dr. Kenny, lá no Distrito de São Pedro. O pessoal tem um sonho. Hoje eu estava lá, nós estávamos lá roçando, né, limpando lá e tal, e umas moradoras de lá que já havia me pedido várias vezes, me abordaram novamente e fizeram o pedido. É, Branquinho, quando é que vão regularizar nossas casinhas? Porque quem não tem um documento não se sente dono, não se sente totalmente dono. E eles querem ter o documento para sentir dono daquelas casinhas, né? Então a gente tem que ver a possibilidade com o jurídico, o departamento jurídico da prefeitura, para que a gente possa regularizar as casinhas, né, aquelas casinhas lá da Caixa, construídas no primeiro mandato do governo Dr. Kenny, para que essas pessoas possam se sentir realmente donos, né, ter a posse daquela moradia, daquelas casinhas, e se sentir felizes com isso. Então fica aqui essa cobrança nessa noite, né, também ao governo, para que nós possamos também atender esse pessoal, quanto essa demanda de regularização das casinhas da Caixa lá no distrito de São Pedro. Eu, nessa noite, para findar as minhas palavras, é uma excelente noite para todos. Um abraço especial ao pessoal de Buritis, aos professores, né? Nós tivemos o Nair fazendo uma prova mega difícil, mega complicada, uma prova que deveria ter 8 horas para fazer, nós tivemos só 4 horas, né? Quando eu terminei a parte de história, faltava apenas 1 hora para terminar o restante da prova. A prova feita para não passar ninguém, só pode ser isso. Quem passar, tem certeza que teve muita sorte, não é só conhecimento, não. Acho que teve muita sorte para fazer. Então, um abraço a todos os professores, um alô especial para o pessoal do Distrito de São Pedro. Tenho certeza que o Tenente Vargas vai nos atender, vai enviar a viatura pelo menos uma vez na semana para policiar a nossa comunidade também, porque a gente está vendo a juventude perdida, e não vai ser só, eu repito mais uma vez, não vai ser só o policiamento que vai resolver isso não, mas a polícia vai inibir, a polícia vai dar uma sensação de segurança, e é isso que nós queremos. E o restante é associado à educação, associado ao lazer, associado ao esporte, que é um somatório de fatores para dar tudo certo. Mais muito obrigado, pois não, vereador?
Só uma partezinha, vereador.
Pois não.
Eu tenho aqui já, em primeiro lugar vou dizer, vocês lembram que eu reclamei que eu fui assaltado lá nesse tempo, né? Me assaltaram lá na minha residência. Tornei ser assaltado na minha oficina agora, na segunda-feira passada. Após eu ter chegado aqui da reunião, cheguei era 00h20, que eu estava conversando com um amigo meu lá da prefeitura de Arinos, então me atrasei, né? Mas mesmo assim, fui assaltado lá, me roubaram um bocado de coisa. Naquele dia, ô professor, eu citei que pudesse, sei lá, o gestor público construir um ponto de apoio nessas vilas. Entendeu? Porque é difícil também do policial ir para essa vila e ficar onde? Não tem um banheiro, não tem um lugar para fazer um lanche, entendeu? Não é para ficar destacar um policiamento direto às vilas. É aquilo que o senhor diz aí. Construir um ponto de apoio, que a polícia vai para lá, fica lá um dia, 2 dias, que chegue de surpresa, né? Para estar dando uma olhada nessas comunidades, entendeu, Júnior? A gente está precisando urgentemente. O que o vereador falou aqui é verdade, viu, vice-prefeito? Não tem condições mais nós ficar nas vilas. As vilas era sossego, não está sendo mais. Estão roubando, estão usando droga, isso aí eu reforço o que o senhor está dizendo.
Vereador, deixa eu só completar a sua fala. Pois não. Dizer, nem que a prefeitura, talvez estiver faltando viaturas, que eu não acho que não é o caso aqui, o prefeito pudesse ceder algum carro aí para se tornar viatura, que faça isso. Porque tem que ter um policiamento ostensivo também na comunidade do vereador Tonzinho Vila Serrana, por exemplo. Vai um dia por semana, não marca o dia não.
Isso.
Vai um dia por semana, faz uma ronda na comunidade, vai em Vila Maravilha, vai no Distrito de São Pedro, vai em Serra Bonita, mas tem que ter. Porque senão a tranquilidade, o local que é um paraíso, que eu tenho prazer de morar, prazer de residir, há mais de 35 anos eu moro no Distrito de São Pedro. E eu estou sinceramente vendo coisas que não estão me agradando não, entendeu? Estou vendo meus meninos andando na rua durante o dia e estou me sentindo, fico preocupado durante o dia, num lugar daquele, que era realmente um reduto tranquilo, paraíso, um lugar agradável, né? Ainda é agradável, mas está tendo coisas, está tendo riscos, iminência de perigos que a gente antes não tinha... E a gente não pode deixar isso acontecer, não. A polícia tem que estar presente, porque inibe. Antigamente o povo tinha medo da polícia. O povo ama a polícia, o povo quer o policiamento perto, né? Eu tento ter o policiamento comunitário e tal. O povo quer isso. A minha sogra chegou em mim e falou assim, ó, Branquinho, pelo amor de Deus, você vai ficar calado? Você vai ficar calado, você não vai solicitar, não. Você tem que pedir. Né? Se for para ir na casa da minha sogra para almoçar, pode ir, para jantar, pode ir. Quiser na minha casa para jantar, pode ir também. Tem problema não. Quiser dar busca no vereador também, tá com o vereador na parede também, dá busca, tem problema também não. Mas que seja presente na comunidade. Porque quem tem direito, cidadão que é de bem, não tem perigo não. Eu não devo nada, eu vou ter medo de polícia para quê? Né? Não tem medo não. E também não, quer ser, não é questão de que ser amigo, é respeitar os profissionais tão importantes, como eu disse, são guerreiros do estado de Minas, que ganham pouco, né? Que sofrem tanto, que às vezes não são bem reconhecidos, mas que inibe. Que inibe certos delitos de criminalidade. Nós queremos, viu, Tonzinho? Vamos defender isso aqui sempre. Se for precisar uma reunião para representar o meio rural como um todo, você, eu e mais vereadores que quiserem aí, a gente vai fazer com o comandante, porque não pode as vilas e distritos ficar da forma que está. Não pode mesmo.
Beleza.
Devolvo a palavra então, presidente. Obrigado.
Com a palavra o vereador de Deli do PMB.
Boa noite, presidente. Demais colegas vereadores. Público que nos prestigia aqui essa noite. Tem um pouco até razoável aqui nessa noite, né? Sempre a gente está aqui com dois ou três aqui. Sejam todos bem-vindos, que volte mais vezes. É bom a gente ter aqui o pessoal da prefeitura, alguns secretários, que a gente possa sempre estar fazendo as cobranças pessoalmente, né? Que a gente sabe que tem muitas. Uma boa noite especial aqui para o Júnior, também está chegando aí na cidade. E uma boa noite também para os ouvintes da Rádio Transamérica. Aproveitando aqui que eu já citei o nome do Júnior, acho que a gente ficou sabendo aqui hoje pela manhã que é secretário de administração, né? E eu acredito que veio com o respaldo do prefeito, né? E é isso que a gente está precisando, né? Eu ia até citar aqui algumas coisas hoje, e fica até meio repetitivo, tantas cobranças que a gente tem feito aqui. E você vindo agora, eu acredito que vem com esse respaldo, que eu acho que o respaldo não foi feito por Rufino, né, até de ter uma certa autonomia, que a gente vê aí, está cheio de prefeitinhos em alguns setores, mas resolver mesmo, eu acho que pelo bem comum, está difícil. Né, e a gente sabe da dificuldade que tem, e espero que você venha com essa autonomia de resolver e de realmente mandar, porque eu acho que se passasse por Rufino, ele ia cortar um bocado aí, pelo que eu conheço dele. E muita gente aí ia ser passado o facão e que realmente tinha que trabalhar para o povo. Então, a gente sabe dessa dificuldade. A gente sempre está cobrando aqui as mesmas coisas, a gente sabe do orçamento do município, ele está, fala que está enxugado, né, mas a gente tem um orçamento razoável. E o pessoal não está esperando grandes obras, não. Né, e a gente vê a dificuldade que tanto está no município, como no estado, como no governo federal. Ninguém está cobrando grandes obras, a gente está cobrando coisas básicas. Coisas básicas que no dia a dia a gente vê que é uma limpeza da cidade, é uma coleta de lixo, é fazer uma limpeza no taboquinho, um cascalhamento de rua, é a iluminação pública, que está fazendo as trocas de lâmpadas, mas não é só as trocas de lâmpadas, tem que comprar as artes, tem alguns setores aí que está faltando as artes, principalmente o pessoal da entrada do bairro Extrema, lá está escuro. Fazer um reparo naquela entrada ali, no taboquinho também está precisando, o bairro Vereza também precisa, o tapa-buracos. Fizeram aqui no centro, em algum setor aí, mas o Veredas a gente sempre está cobrando aqui, e tem lugar lá como é Castelo Branco, nas ruas que o Fernando citou aqui, que vem se arrastando há muito tempo. Tem no cruzamento da Minas Gerais com as Salinas ali, o pessoal começou a retocar lá e veio a chuva, eu até entendo que atrapalhou, dá continuidade no trabalho lá, mas são problemas que vêm se arrastando há muito tempo. Está aí o Douglas também que está tentando fazer um trabalho, mas as estradas nossas estão intransitáveis. Não tem como. Tem pontos aí que está pendente, tem quase um ano. Ah, tem dificuldade de madeira? A gente sabe dessa dificuldade, mas isso é coisas básicas que a administração tem que ter. Né? Então, não dá para a gente ficar aqui repetindo as mesmas coisas. A gente está cobrando aqui a questão de... Eu até cobrei do Luan na semana passada, a questão de receber correspondência no bairro Planalto. Eu acredito que tem tomado providência. Então, a gente vem reclamando. O transporte escolar, ele é uma novela desde o ano passado, o início do ano passado. As reuniões nossas aqui, eu acho que não tem uma reunião que não está comentando a questão do transporte escolar, a dificuldade que tem. É um que manda de um jeito, outro que manda de outro, um que faz de um jeito, outro que refaz de outro jeito, e nunca se acerta. Então, o Júnior, eu acredito, e pela estima que eu tenho de sua pessoa, pelo conhecimento do trabalho que você tem feito, né, e fez no passado, e pela responsabilidade que eu tenho, eu acredito que você vem para consertar muitas coisas. Essas coisas básicas que a gente está cobrando aqui, é uma manutenção na saúde, de questão de remédios, né, é uma questão que a gente tem que estar atento, e diga-se de passagem, são as questões de remédios, que a gente vê o trabalho do pessoal aí na saúde, o pessoal é dedicado, trabalha muito, no postão aqui, tem excelentes enfermeiros,
Os técnicos que trabalham lá, o trabalho da Soraya, é elogiável o trabalho que a Soraya está fazendo. Né? E assim os demais da saúde, a gente vê, a gente tem acompanhado, a gente vê. Mas são que estão pecando em coisas básicas que talvez a gente tá entende a questão do prefeito agora, né? A questão da saúde dele. Mas antes dessa questão da saúde, já estava assim, um pouco ausente do município. E talvez precise de alguém que se assista mais de perto e que tenha autonomia para cobrar essas coisas. Porque fica feio para a gente que está repetindo a mesma coisa, fica até enjoativo para quem está nos ouvindo, para a gente que está aqui falando. E são coisas básicas que a gente vem cobrando no dia a dia, que é isso que o povo espera. A gente não espera grandes coisas não, porque a gente sabe da situação que está. Né? É a manutenção dos funcionários, igual foi aprovada a lei aqui, ficou de fazer o reajuste para os funcionários, pagar o retroativo em janeiro, acho que fez o reajuste, mas o retroativo já ficou pendente. São coisas assim que teve a reunião, o prefeito prometeu, assinou em ata, né? E a gente depara com essas dificuldades todo dia, né? Então, eu acredito que no início desse ano agora, principalmente na parte da educação, ela teve uma economia muito grande e a arrecadação ela tem se aumentado. A gente tem acompanhado. Então, dava para fazer esse amparo aí para o pessoal. Valorizar o profissional da educação, que está tendo um certo descaso. Ah, está difícil de pagar? Mas espera aí, vai ter que pagar, não vai? Não dá para você assumir uma responsabilidade e o pessoal ficar ansioso, esperando ali, às vezes até fazendo as contas do salário que vai ganhar, e chegar na hora e não ter. Então, você não faça o compromisso, eu não assino o compromisso em reunião, que quando às vezes quando alarma e faz um barulho, faz uma reivindicação que vai parar com o município, parar a educação, a gente vai lá e faz um compromisso, e o compromisso talvez não está sendo cumprido conforme foi pela metade. Né? Então, eu acredito, né, que vem para melhorar, assim como vem para valorizar a questão das entidades, o repasse para a PAI, o repasse para o abrigo, caiu bruscamente o repasse para essas entidades, que elas precisam, são dependentes desse recurso, que tem que funcionar. Então, eu acredito que o orçamento que a gente tem no nosso município, ele dá para amparar, sim, essas necessidades. Né? Eu acho que a questão mais é de prioridade. E talvez a pessoa que esteja assistida ali no momento, ali em cima, cobrando, vendo de perto a necessidade do povo e o que o povo está querendo. Não está querendo grandes coisas, não. Está querendo são coisas pequenas. E todo mundo que trabalha, trabalha pelo bem comum de todos. Né? De todos. Não atendendo particularmente alguns aos outros. E a gente tem acompanhado, é claro que tem as exceções, tem secretários aqui, eu mesmo sendo um vereador de oposição, eu tenho procurado eles, eles têm me recebido muito bem. Né? Está sempre disposto a ajudar, a contribuir, resolver os problemas. Mas a gente vem, a gente vê outros que ficam na picuinha política e as coisas não andam. Né? Talvez você chegando agora, vou repetir de novo, com essa autonomia de resolver e realmente querer trabalhar e fazer para o povo, eu acredito que as coisas vão andar. Né? E tem certas coisas que a gente vê pendente no município, como eu citei, nas estradas, as pontes, são coisas irrelevantes. Né? Isso é pequeno demais para a administração e para um município do tamanho nosso. Não pode ficar pendente essas coisas. Então, eu te desejo boa sorte, um bom trabalho, e eu acredito que, da agora para frente, igual o nosso colega falou ali, já tem um ano e meio que vem a administração vem se arrastando, eu acredito que da agora para frente possa alavancar e trabalhar e resolver realmente essas coisas básicas. Isso aqui, essas coisas que eu citei aqui, são coisas básicas, básicas de administração, que é isso que o povo espera. Né? E aproveitar também, eu tive, e a gente tem que elogiar quem trabalha, o pessoal que faz, que planta as hortas ali no antigo Pave lá, eu quero mandar um abraço lá para eles, o Vence, o seu Chico, o Getúlio, a Cristina, o seu Nené, eu acho que tem um nome de outro lá que eu não me recordo agora, mas que todos que trabalham ali, o Betinho também que é coordenador, que está fazendo um excelente trabalho lá, o pessoal trabalha, está produzindo. Né? E assim como tem outros setores que a gente vê aqui na prefeitura também, está produzindo, mas está deixando a desejar nessas coisas básicas que a gente tem acompanhado, e eu acredito que da agora para frente possa melhorar muitas coisas. A colega citou aqui a questão do Edim, eu até tive uma informação de alguns funcionários da prefeitura, que foi por esse motivo, e um outro motivo que talvez, eu acho que não era bem o caso, que falava que às vezes ia lá, não encontrava ele, ia no cidade de cima, no de baixo, não encontrava, pela ausência dele no local, né, que foi repassado. Mas isso não vem ao caso, porque não justifica, porque ele é um cara que sempre dedicado. Às vezes que eu já precisei dele, que eu liguei para ele, é de pronto, 100%, é uma de prontidão, pode ser qualquer momento. É uma pessoa que está sempre, eu abro ali a atender, e ele também, pessoal, a gente sabe que ele faz as gavetas lá também, que é um serviço particular dele, que ele sempre está ocupado fazendo as gavetas, e realmente a nossa sociedade precisa de fazer essas gavetas, que não dá para você chegar lá e fazer na mesma hora, tem que ter algumas prontas, né? E ele se dedica a esse serviço. Então, eu espero que talvez possa reavaliar essa demissão dele, mas também assim desejar que a pessoa que for assumir o cargo dele, que faça um excelente trabalho. Que faça um excelente trabalho e que faça jus ao cargo que tem. A gente sabe que é um cargo que ele é meio minucioso, não é qualquer um que faz ele. Então a pessoa que vai assumir esse cargo, ela tem que ter uma responsabilidade muito grande, e muito mais do secretário, que é demitir uma pessoa que já tem uma experiência, que já trabalha e que já tem um respaldo na comunidade, talvez de colocar uma pessoa sem experiência que não vai dar conta de fazer o serviço. Então é uma questão assim de coerência, de a pessoa analisar realmente essa questão do Edinho, e já que ele está com a questão do problema de saúde também, e que possa dar mais amparo para a pessoa que, na dificuldade, a gente sabe da dificuldade dele, e possa ficar desamparado logo nessa hora que mais precisa de estar doente, né, com esses problemas de saúde. Então, seu presidente, já encerrando, eu espero que, assim, o Rufino também, você sirva também as palavras, que talvez, com essa parceria e com a autonomia de trabalhar e de fazer que realmente as coisas comecem a andar, que a gente já está aí estendendo já há quase um ano e meio, e a gente sempre tem deparado com as mesmas situações aqui, as mesmas cobranças toda semana, e eu acredito que da agora para frente deve se acertar muitas coisas. Boa sorte para vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Aníbal Plisco, líder do PRTB.
Boa noite aos nobres colegas dessa casa, ao público que se faz presente aqui na pessoa do Júnior. Seja bem-vindo, Júnior, à nossa cidade e aos ouvintes da Transamérica. Iniciando aqui, falar um pouco sobre a demissão, né, do Edinho. Bom, nós sabemos que Buritis tem, se eu não estiver enganado, uns 600 contratados, mais ou menos, né? Isso. Aí, como o colega disse aqui, que nesse, né, que existe, né, os bons, existe os ruins, realmente, né, em toda a área existe, mas talvez seja realmente injusto, né, dispensar justamente o coveiro Edinho, que está com problema de saúde. Se está com problema de saúde, talvez nem estaria, né, não poderia estar trabalhando. A melhor forma seria, talvez, encaminhá-lo, né, para uma perícia, ajudá-lo, menos dispensá-lo, menos mandá-lo embora. Então, isso é coerência. E, Júnior, eu espero que isso venha acontecer com você, né? Somos sabedores que o Dr. Kennedy, ele precisa de ficar ausente um pouco do município, apesar de ser o gestor dessa cidade, né? Sabemos que ele tem um trabalho em Brasília, uma clínica, sabemos que ele mora lá, né, toda segunda-feira, inclusive, até por curiosidade, eu gostaria muito de saber, né, o porquê, né, ele não estar na cidade sempre na segunda, ele nunca estar na cidade na segunda-feira. Aí fica um pouco a desejar, porque, como diz aquele velho ditado, né, o olho do dono é que engorda, né, a boiada, né. Então, o Buritis ficou um pouco a mercê, sim, né, pela ausência, um pouco da ausência dele. E agora, né, ainda mais agora com problema de saúde, lógico, que a saúde em primeiro lugar, né, nesse exato momento, a saúde dele em primeiro lugar, ele tem que realmente cuidar da saúde dele. Então, eu acredito que com a sua vinda, né, não, lógico que o ano passado eu citei várias vezes que existe uma equipe, que ele é o tronco, existe galhos, né, e o tronco sozinho não produz, os galhos são importantes, e que nesses galhos, né, que ajuda na administração, ajuda o gestor, né? E, infelizmente, nós somos sabedores que existem os galhos que dão os frutos, né, as folhas, mas também existem aqueles que não dão, que secam, né? Então, eu acredito que no governo do Quênio, né, existe um pouco disso também, você entendeu? Então, eu acredito que com a sua chegada, me parece que você está assumindo, você vai ser secretário de administração. Eu acredito, Júnior, que o secretário de administração, ele é o segundo prefeito no município. Então, eu quero te desejar boas-vindas, né, um bom trabalho, porque você está vendo aqui hoje nessa reunião o quanto, né, inclusive até a própria base do governo, o tanto de pedidos que tem aqui. Então, existe estradas, está assim ruindo, geral. Né, eu não preciso de citar região, né, o transporte escolar, né, estar a desejar, né, desde o ano passado, com a licitação, onde todo mundo pegou com preço lá embaixo, né. O doutor Clarindo explicou que não poderia fazer nada naquele momento, mas eu acredito um pouco que poderia sim ter feito, né? A assessoria poderia ter feito, hoje fica aí, né? O município em prejuízo, né? Os donos das linhas reclamando, mas só que eu sou bem sincera e acredito que cada pessoa tem que assumir também a sua culpa, né, do que está acontecendo. Cada um de nós temos que ser responsável pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, né? Porque nenhum de nós somos obrigado a nada. Nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio de poder participar, de fazer, de agir. Então, são muitas coisas que fica a desejar no transporte escolar que sirva de lição, né, futuramente para todos nós, né, para um gestor, né? Principalmente para quem sai candidato, né, também, não sair prometendo, porque hoje não adianta, não é nossa casa o município. Nós trabalhamos em cima de lei, né, o município é regido por lei, não adianta eu dizer que eu vou fazer. Né. Você pode vir, pode votar em mim que eu faço e acontece. Não, não é assim mais. Não é assim mais, está passando o Brasil a limpo e nós temos que ter cuidado. Ser gestor não é, não é brincadeira. Você é ordenador de despesas, seu nome você assina. Não é os eleitores que vai assumir, que vai enfrentar juiz, que vai enfrentar a justiça, não. É o gestor, unicamente ele. Então nós temos que ter muito cuidado. Né? Está passando o nosso Brasil. Aqui se gosta muito de brincar em falar em cheiro de que federal vem. Eu não gostaria que nada disso tivesse acontecido com o nosso município. Não, nosso município é muito bom. Né? Buritis é muito bom de se morar. Tem pessoas maravilhosas. Eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo que ninguém assuma uma administração e que Polícia Federal tenha que vir aqui. De forma nenhuma, por que nós precisamos disso? Que o que está acontecendo no Brasil, que o Sérgio Moro está mostrando para nós aí, que realmente tem que passar assim a limpo, tem que ir preso mesmo. Né? Que prenda Lula, que prenda Temer, que vai prendendo. E não tem que soltar não, tem que ficar lá. Porque o dinheiro é público, está rasgando dinheiro. O Brasil está rasgando dinheiro, entendeu? E também não adianta nós também achar que é só lá em cima, não, porque aqui pertinho de nós também está acontecendo muita coisa errada. Né? Se acha que pode rasgar dinheiro, que pode pagar um funcionário, né, muito, que pode dar gratificação de 50% para pessoas, para funcionários que talvez trabalham muito pouco. Então, nós estamos precisando também de ser responsável. Porque o dinheiro sai primeiro do nosso bolso, para depois retornar novamente com os impostos que nós pagamos. Então, tem muita coisa realmente precisando. Né? A saúde, né? A estrada, esse tapa-buracos. São muitas coisas. São muitas coisas que deixa a desejar. Porque realmente também não é muito fácil realmente administrar. Principalmente quando... Né, existe uma certa ausência. Então, por isso, Júnior, que é muito importante, se você está vindo, né, para ajudar no governo de Dr. Ken, é muito importante que você olhe muito bem, você entendeu? E que nós tenhamos esse cuidado, que nós sejamos transparentes, né, que nós não queremos lesar o nosso município, porque eu não quero lesar o município. Eu não quero falar nada aqui, nem quero desejar nada de ruim para quem está à frente desse governo, não. Pelo contrário, eu desejo sorte. Sorte para eles, sorte para vocês, sorte para os secretários, entendeu? Para que vocês possam realmente observar o que está acontecendo no nosso país e não brincar com a administração. E não brincar, em administrar dinheiro público. Que dinheiro público, ele não é para ser rasgado, pelo contrário, ele é para ser aplicado e bem aplicado, e principalmente coletivamente, olhando, né, para aqueles que realmente precisam. E não é só o pequeno que precisa, porque todos andam na estrada, né? Então nós precisamos de estrada para todos, né? Todos estudam, muitos filhos estudam nas escolas, né, municipais, que hoje se tornam-se escolas públicas, né, e que estudam nas escolas públicas e vão para Brasília e prestam seu vestibular e passam, né. Tudo isso com dinheiro foi feito, com dinheiro público. Se a educação vai bem, né, vai formar grandes homens para o futuro, para a nossa Buritis. Então, eu quero dizer que a vontade de fazer o nosso Buritis cada vez melhor, ela é minha, ela é de cada vereador dessa casa e eu acredito também que é de vocês também, da administração. Tem ali o cemitério novo, existe umas salas lá que estão depredadas e nós não temos a sala de velório. Existe uma sala de velório em Buritis, sim, mas talvez para um poder, para pessoas de um poder aquisitivo melhor, porque é um salário mínimo. Existe, né, as famílias que não têm aonde velar, muitas vezes, os seus entes queridos. E ali no cemitério novo, Júnior, existe salas que dá para fazer, para adequar uma sala de velório para estas famílias que não têm condições, onde as igrejas não estão podendo mais, entendeu? Muitas casas são pequenas. Então, seria muito importante que vocês olhassem para isso. Não precisa de gastar muito, é simplesmente uma adequação. E também em falar em cemitério novo, gostaria que olhasse muito, que aquele pessoal do Bairro Jardim sofre muito com aquele fim, ali aonde encerra aquela última rua da ABB, com aquele cemitério, aonde se está tornando um lixão ali, né? As pessoas, duas, três ruas acima, não aguentam o mau cheiro daquilo ali. Então, assim, eu sei que é necessário a administração fazer alguma coisa, mas também é importante o povo saber também, todos os moradores saber que não se pode jogar, principalmente, bicho morto naquele local, porque ali são nossos irmãos que estão morando ali também. São pessoas, são seres humanos que estão morando ali. Então, vamos ter cuidado com isso. Eu acredito que vocês poderiam dar uma limpeza geral naquilo ali e começar realmente a ser rigorosos com a punição, né, de quem não importa com aqueles moradores daquele bairro ali. Tem aquela chácara ali do lado também, quando você, que está fechada, que não tem ninguém ali também, está virando um depósito de lixo. Estou quase encerrando, senhor presidente. Também está virando, na lateral do bairro Jardim. Se faz necessário vocês olharem com carinho por lá, né? Eu vi uma placa, também, uns cartazes, onde está pedindo à população para fazer a denúncia de lotes vagos, né, de pessoas que jogam lixo, né? E pode ser até também secreto, que ninguém fica sabendo, sigiloso, mas seria importante realmente que também que, né, a partir do cadastro ali, o órgão, que um funcionário competente para fazer, porque vocês, nós somos sabedores, que o pessoal não gosta muito de denunciar, né? Então seria muito importante realmente tivesse um funcionário para aplicar a lei, né? Porque nós não podemos ter medo da lei. Se existe uma lei, ela tem que ser aplicada. Eu concordo também que a lei tem que ser aplicada, porque Buritis está muito grande, né, e realmente está uma sujeira assim que está ficando a desejar. Mas eu acredito que só a prefeitura não vai dar conta. O povo, nós moradores de Buritis, temos que ter o prazer de ver nossa cidade limpa e ter cuidado com o lixo. Cada um de nós. Então vamos voltar, né, para a nossa corresponsabilidade como cidadão e como morador de Buritis. Quero fazer um pedido também quanto à padaria, também, que até hoje não foi aberta. Gostaria de saber, né, quando ela vai ser aberta, que o pessoal tem procurado bastante mesmo. E também, quanto a falar sobre, foi falado aqui, sobre as marmitas lá para os enfermeiros do postão, eu recebi essas reclamações, mas eu estive lá também várias vezes e disseram para mim que estava construindo uma cantina lá no postão, né? Porque é só duas marmitas, talvez para quatro, seis enfermeiros. Aí eu gostaria de saber como está o andamento dessa cantina e a partir do momento que abriu a cozinha comunitária, eu imaginei também que né, poderia também pegar as marmitas da cozinha comunitária. E realmente uma marmita a cada enfermeiro, que eu acho justo. Né, porque duas marmitas é fora da lógica, não dá nem para acreditar. Mas realmente estava acontecendo esse fato lá no postão. E também uma coisa que eu acredito que o governo poderia lutar muito, sabe, assim, é merecedor, seria muito importante, era realmente fazer um concurso público para Buritis. Existe, inclusive, uma ação do Ministério, né, já, né, público, para que isso aconteça. Então, vocês que estão à frente do governo, Rufino, e você, Júnior, agora, que eu sei que esse primeiro momento vocês estarão à frente, poderia olhar com carinho também, né, sobre esse assunto. E quero te desejar as boas-vindas, Júnior. Hã? Pode ter certeza que nós vamos, faz parte da nossa fé, desejar somente o bem. Somente o bem. Né? Porque a maldade, ela está solta por aí. Então, isso é muito ruim. E eu amo Buritis, né? Moro aqui já há mais de 40, né? 40 anos que eu estou aqui, né? Então, assim, eu gosto muito de Buritis e desejo realmente que vocês possam fazer o melhor na coletividade para a nossa Buritis. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente. O público que se faz presente nesse momento. Júnior, dá para perceber que a parada não está mole, não. A missão sua tá grande. Então, nós aqui, realmente, nós acreditamos, né, no seu belíssimo trabalho e temos a certeza que você irá, sim, colocar, juntamente com todos nós, essa engrenagem realmente para estar ali entrando o eixo e funcionar mesmo. Porque nós, a população aqui de Buritis, esse anseio, essa vontade, somos de todos nós. Então, já conversando com você hoje, juntamente com o Rufino, a gente já percebeu o seu empenho, a sua garra, e eu tenho certeza que você já está tomando várias decisões, a gente já está percebendo que você já reuniu com o pessoal da obras, a gente já está vendo que a cidade já está melhorando, sim, essa limpeza, porque realmente, com o empenho do Charles, o empenho do Douglas, a gente percebeu que a cidade já começou a limpar. Mas eu tenho certeza ali, com a sua ajuda, com a sua experiência, e somando junto com todos os secretariados, juntamente com o Rufino, que está aí à frente, e a população também ajudando e colaborando, nós temos certeza que a nossa cidade ficará mais bela. Então, Júnior, parabéns, seja bem-vindo à nossa cidade. O que precisar, estaremos aí te ajudando e te apoiando. A colega falou a respeito da padaria. Hoje, mais cedo, hoje no período da manhã, a Flávia esteve aqui e falou a respeito da padaria e também da reforma do PAVE. Ela já falou, dona Nilva, que foi feito todo o levantamento da reforma juntamente com o engenheiro Vitor. E, se eu não me engano, ela falou que já vai ser licitado a manutenção dos maquinários, que tem que ter um profissional adequado, e nosso município não tem esse profissional para estar fazendo essa manutenção. E, pelo que ela me falou, agora no segundo semestre, já estará voltando o pão e o leite, né? E também o PAVE. Então, Flávia, estamos aí aguardando ansiosamente, agora, em agosto, que realmente volte a funcionar. Júnior, os tapa-buracos da cidade, eu sei que seu Toninho está hoje, eu vi ele fazendo uma massa asfáltica aí, realmente tem vários locais aqui que a situação está crítica. Semana passada eu até falei de um local aqui, o pessoal ficou rindo de mim, né? Ali do buraco, ali do Zé Pedro, lá na Avenida Bias Fortes, a situação lá está realmente complicada. Cada dia que passa o buraco está aumentando cada vez mais e mais. Tem outro local aqui no Canaã, ali no Mercadinho do Cláudio, ali também foi feita a manutenção, mas eu percebo que nesses locais o pessoal está jogando aquela aguinha que lava a roupa, sabe, ali joga e ali cada vez mais, parece que vai acumulando aquela água com soda, que boa, e sabão. Então não tem asfalto que aguente. Vai ali, dá manutenção, passa ali 5, 10 dias, o problema já está começando de novo. Então eu estou percebendo que também tem esse probleminha aí, jogar essa água na rua. Então verificar se realmente tem rede de esgoto, o pessoal está ligando, fazendo a ligação na rede de esgoto, ou se não, até mesmo na fossa, né? Que é o sistema que o pessoal usa. Porque esses produtos corrosivos, assim, o asfalto não resiste, não aguenta. O Douglas está fazendo um excelente trabalho ali no Taboquinha. Eu acredito que logo, logo, em breve, estará sendo encerrado. E uma avenida, Douglas, um local... tem um período chuvoso, mas nós vamos dando um jeitinho aqui, ele assim, vai dando certo. Tem um local ali que eu passei ali esses dias com o Paulo Otávio, fazendo as trocas de lâmpada, Avenida Uberaba. Avenida Uberaba. Lá no bairro Veredas, né, Paulo? Aquela situação ali, infelizmente, está intransitável. Está dando trabalho até de caminhonete, os meninos não deu conta de transitar ali. O negócio ali está feio. A gente percebe que a rua, né, o escoamento da água, da enxurrada que vem toda do Taboquinha, tem que ver, Rufino, você foi lá, visitou, ver uma maneira ali para poder tentar um pouco até amenizar a situação daqueles moradores ali daquela localidade. Temos muitas cobranças, mas também tem os elogios. Né? A Secretaria de Agricultura, juntamente com nosso amigo Chiquitão, né? O nosso secretário de Agricultura, o Daniel, está fazendo um trabalho ali que a gente tem que parabenizar. A silagem, tem até um companheiro nosso aqui também, Adelso Queiroz, que está lá aguardando ansiosamente para poder estar fazendo o seu silo. Então, está atendendo vários locais. O pessoal do Barro Vermelho está satisfeito que foi atendido. Tem vários locais no município que o maquinário da agricultura conseguiu estar atendendo. Então, deixar aqui um aviso para o pessoal da zona rural e todos que têm interesse, que será a Secretaria de Agricultura vai fornecer um curso de apicultura do dia 27, do dia 23 a 27 do 4. Então, qualquer informação, pode estar procurando a Secretaria de Agricultura, em cima do Bom Preço, que terá mais informações. Não tem despesa nenhuma, é de graça, é grátis. Então, quem tiver interesse, ali, procurar o nosso secretário Daniel, na Secretaria de Agricultura. Deixar aqui um abraço para Paulo e Fleurilene, lá no bairro Jardim. E também deixar os meus sentimentos aqui para o Marquim, a Rosa e a mãe que perdeu a sua filha neste final de semana, a Maquelen. Então deixar aqui os nossos sentimentos para os familiares que perdeu a sua netinha. Então, senhor presidente, deixar aqui uma boa sorte para o nosso secretário Júnior, a todos os nossos secretariados que se faz aqui presente nesse plenário, que eu acho que acredito que é a primeira vez que reuniu tanto o secretário e o público também, que vocês possam estar vindo mais vezes, presenciando, vendo o que realmente nós, vereadores, estamos fazendo aqui em Buritis e cobrando melhorias para todo o povo de Buritis. Um forte abraço para todos da zona rural, para todos os moradores de Buriti, especialmente o pessoal do bairro São João. Devolvo a palavra, senhor presidente, e uma boa noite a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, líder do PT do B.
Acabei de receber aqui uma mensagem da nossa digníssima secretária de Assistência Social, a Flávia Maia. Ela já teve um contato aqui com a secretária de Saúde, foi informado que estará atendendo, é isso, né, Flávia? A 7 Marmitex para o nosso pessoal ali dos técnicos de enfermagem junto ao postão. A Nilvia comentou aqui sobre a construção de uma cozinha lá, Nilvia. Eu tive contato lá esses dias com o pessoal, eu vi que a cozinha foi construída, mas eu acho que a prestativa secretária de saúde vai estar participando de uma reunião conosco para estar sanando algumas dúvidas e até explicando por que ainda a comida não está sendo feita lá. Aguardamos, secretária Michaelen, na reunião de comissão, se possível. Temos diversas demandas, não só essa, mas questões também ali voltadas para a farmácia municipal. Douglas está aqui no plenário ainda, eu recebi uma mensagem solicitando informações sobre a ponte do Mamão e a ponte da Palmeirinha, região do Pasmado. Douglas também já nos respondeu aqui por mensagem que está terminando o serviço de uma passarela na região São Domingos e que na próxima semana estará terminando aí, né, Douglas, a questão das pontes. Então, um recado aí está dado ao pessoal. Falar também, Júnior, é chato a gente estar repetindo o mesmo assunto, mas eu sei que com a sua atuação aí junto ao Rufino, nosso bairro Veredas tende a melhorar muito a questão da limpeza urbana e também a questão do tapa-buracos. É uma demanda de 1 ano e 2 meses, Júnior, que a gente vem cobrando. A gente sabe que não é falta de vontade, que o Rufino também está aí para somar com isso. Semana passada eu vi o Toninho fazendo uma operação tapa-buracos no centro da cidade. Eu até fiquei animada, achando que nós também receberíamos, né, essa operação. O doutor Kenny falou aqui na última reunião que ele esteve presente conosco que tinha uma verba sendo liberada para recapeamento. Então, se possível, numa próxima reunião, a gente gostaria de saber também como é que está o andamento disso. E me coloco, Júnior, à disposição. Sou moradora do bairro Vereda, se precisar visitar algumas ruas, te passar os locais mais críticos. Eu fiz até uma lista aqui, mas esse assunto já foi muito falado, eu vou estar tendo uma reunião em outra oportunidade com você para estar falando. É, dizer também, presidente, que eu estive visitando a região do Taquaril neste final de semana, fiscalizando as estradas e pontes daquela região. Quero aproveitar aqui o momento e pedir desde já também ao Douglas e à sua equipe para que coloque em seu cronograma a manutenção das estradas daquela região, estradas que atendem também o transporte escolar. Deixar um abraço ao nosso amigo Zé Maria Coelho, que sempre está nos ouvindo, a sua esposa, Dona Olímpia, a nossa amiga Dona Tuta, seu esposo Geraldo Coelho e ao Zezinho, pessoas especiais que Deus nos concedeu o privilégio de conhecer. E falando também em estradas, eu estive na região de São Vicente, na Manga, esse final de semana. Também peço a você, Douglas, que olhe por as estradas daquela região. Principalmente ali entre o São Vicente e a Manga, são 6 quilômetros de estrada e 6 quilômetros de estradas intransitáveis. Estou com diversos pedidos. São 5 mil quilômetros de estradas rurais que a gente tem aqui. Eu sei que não é fácil o seu trabalho, a demanda é constante, mas coloque aí também essa região, Douglas, no seu cronograma. É, também estive, presidente, na região do São Domingos, lá no rancho do nosso amigo Manel, esse final de semana. Houve uma festa de confraternização para Wesley, conhecido como Pardal, que está aí ligado na rádio, mandou uma mensagem aqui para nós. Foi uma festa de confraternização, onde ele recebeu esse ano o título de melhor gerente comercial do ano 2018. São 13 anos de muito trabalho, luta e dedicação junto à empresa Loja do César. Aproveito o momento para parabenizá-lo e dizer a você, Pardal, que você faz jus a esta conquista. Um grande abraço a você, sua esposa Nath e toda a sua família. Dia 3 de abril foi comemorado também o Dia das Cantineiras. Quero cumprimentá-las, parabenizá-las e registrar os brilhantes trabalhos que essas mulheres desempenham junto às escolas, junto aos nossos estudantes e também junto à educação do município. Em nome da dona Celina Coelho, da dona Isaulina, da dona Petronília, dona Júlia, a Fiuca e a Ambrósia, cumprimento todas as cantineiras de nossa cidade. É, recebia também aqui uma mensagem do pessoal que está ligado à nossa reunião, pessoal de Vila São Vicente, e dizer que eu já agendei uma reunião lá com o Paulo de Otávio, junto com aquela comunidade, para a gente estar verificando a questão da iluminação. É uma demanda que chega constante aqui para nós. O Paulo já marcou a agenda e estarei comunicando ao pessoal que pediu a reunião, o dia que será essa semana ainda. É, reforçar o pedido, presidente, acho que o senhor também reuniu com o Charles, lá também foi pedido não só a iluminação, mas a limpeza geral, o matagal lá tá muito em Vila São Vicente, e de repente a gente já está indo com o Paulo, poderia levar a equipe também do Douglas, se for o caso do secretário de obras, agilizar para nós aí o atendimento, seria de grande valia. Agradecer a Flávia, a Daniela, a Monique por participar, a Flávia conosco da reunião aqui hoje. A gente está muito satisfeito, eu acho que é importante esse diálogo entre a Câmara, legislativa e o executivo municipal. O município só tende a crescer quando existe diálogo. Nós estamos aqui para somar com o serviço da administração. E, Júnior, também estou aqui com uma demanda que queria falar com você e com o Rufino. É uma demanda que ela vem se alastrando há muito tempo e eu acho que o gestor municipal de nosso município, o presidente da Câmara, Ministério Público, Associação Comercial, Assistente Social, a gente poderia estar marcando uma reunião e estar discutindo uma pauta que chegou para nós aqui, que é sobre o atendimento do correio na nossa cidade. São diversas as reclamações, Júnior, que chega aqui para nós. Essa semana, minha secretária mesmo foi protocolar documentos e enviar também documentos via correio. Ela conseguiu pegar a senha de número 790. 5 horas da manhã, o pessoal está fazendo plantão ali naquela agência do Correio. Aí eu não sei de que forma seria essa reunião, mas eu acho que chamar o pessoal do Correio, um responsável do Banco do Brasil, a gente sabe que os nossos aposentados só recebem aqui. Uma pessoa hoje me relatou que precisava pagar, hoje era o último dia de pagar a inscrição do concurso da Polícia Militar, perdeu, né, e não pôde fazer a inscrição porque a agência do Correio não podia mais distribuir senhas. Então, eu acho que isso é uma questão que todos nós somos responsáveis, somos representantes da população, a gente tem que sentar e discutir o que pode ser feito para melhorar. Então, peço a sua atenção nesse sentido. Deixar um abraço a todos que estão nos ouvindo da Zona Rural e agradecer a presença de todos que estão neste plenário. Muito obrigada, senhor presidente.
Pela essa, presidente.
Com a palavra é o doutor Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Só para responder sobre o pronunciamento da vereadora, que não está presente, queria responder ela naquele momento, senhor presidente, mas não era o meu tempo, tinha passado, né? Tinha que ser agora no momento das horas urgentes e relevantes. O ano passado, quando eu citei, né, e reclamei sobre a denúncia dessas casas, né, ela falou exatamente o que ela repetiu aqui hoje. Que eu se interasse, né, sobre o assunto, como coisa que eu não estou por dentro sobre o assunto, né, sobre os problemas das casas, como coisa que eu não visito, que eu não vou, que eu não, não tomei conhecimento. O qual eu tomei conhecimento até da documentação, né, do projeto que foi feito para realizar as construções dessas casas, viu, vereadora Vânia? Entendendo? E o que acontece? Naquele tempo, realmente eu não tinha muitas informações mesmo, não. Mas passei a me interar com ela, e aonde eu fui informado que tinham as empresas, né, as empresas aí, que ganhou a licitação. Bom, não sei qual a forma que foi, eu acredito que deve ter tido uma licitação, né? Para estar concluindo essas obras. E essas empresas, segundo as informações deles, das lideranças aí que estavam responsáveis pela construção dessas casas, as empresas não realizou essas obras. O que eu citei para ela, então você tem que colocar na justiça. E ela me respondeu que sim, que estaria na justiça, vereadora Martina. Mas peraí, o pessoal está lá sofrendo lá. O que que eles têm a ver com essas empresas? Quem é responsável, que empreitou, que tem que ser responsável por essas obras? Entendendo? Então, só para concluir aqui, que eu estou informado. Ela não vem me dizer para me inteirar do assunto mais não, porque eu estou muito bem informado sobre esses assuntos. Tá? Quero responder aqui a Juva, lá no Taboquinha, ela perguntando se vai cascalhar a rua Frei Pio. Segundo as informações, é para cascalhar todo o Taboquinha, né, vereadora? Então, fica tranquilo aí, Ju, que vai chegar até a tua porta. Não esquenta a cabeça aí, não. Calma aí. Avisar o Marcelo lá no PA Palmeira Gado Bravo, que hoje entrei em contato lá com o nosso secretário de obras, João Caetano, e ele me informou que quarta-feira, o eletricista vai estar deslocando de Buritis até a sua comunidade para fazer a instalação da bomba do Poço Artesiano, que foi feito nesse município e não foi concluído. Entendendo? É o qual que nós falamos sobre a Polícia Federal aqui, gente. Pelo amor de Deus. Depois, quando a gente fala, pensa que a gente está com demagogia. Mas não, gente. O povo está sofrendo com esse problema de obras inacabadas no nosso município. Que não é, deixar claro, viu, o Júnior? Não é da responsabilidade da prefeitura. Não é.
Tem as empresas aí que licitou e ganhou essa licitação, que são muito dinheiro, né? Um dia o doutor Fernando falou que é muito dinheiro, e está lá. O que eu descobri, Júnior? Eu investiguei. A bomba de 1,5, lá no projeto, está lá. Instalação de bomba de 1,5 a 3 CV. A bomba de 1,5, ela pode ser colocada no posto, no máximo, dependendo do rotor, no máximo 80 metros de profundidade. Eles estão colocando as bombas no posto de 150, 140, 150 metros. É claro que vai queimar. E não vem, não recoloca outra bomba de qualidade, da maneira que pede, né, os engenheiros lá, que pesquisou, o técnico que pesquisou, a bomba adequada para esse posto. E quando a gente fala aqui, fica com raiva da gente, né? Fica falando da gente e tudo mais. Então tá bom, meu amigo. Você concedeu essa bomba aí, conseguiu essa bomba aí com o deputado lá, o Padre João, e veio a bomba completa, com quadro e tudo, mas não tem eletricista para instalar. O nosso secretário de obras, o senhor sabe, né, meu amigo Marcelo, que essa instalação não é do trabalho da Prefeitura de Buritis, mas eles vão lá concluir e instalar, devido às condições financeiras de vocês aí, instalar esse quadro com essa bomba para vocês. Quarta-feira, falei que ia acompanhar vocês, mas eu tenho outro compromisso em Unaí, não vou poder estar aí com vocês, mas qualquer coisa, a hora que estiver pronto, eu vou aí só para me visitar a obra.
Pois isso, uma parte rapidinho?
Pois não.
Aqui tem um rapaz que entrou em contato aqui no WhatsApp, ele está pedindo para cobrar a questão das lâmpadas, das hastes e lâmpadas na rua Pedro Pereira da Silva, no bairro Israel Pinheiro. Segundo ele, já tem 7 anos que vem cobrando, reivindicando, pedindo e continua do jeito que está. Então, assim, eu até disse para ele que eu pensei que era trocar a lâmpada, né? Eu falei, não, a gente tem um contato direto com o pessoal da empresa e tal, mas ele está falando aqui o seguinte, que não é trocar, só trocar as lâmpadas. É a colocação das hastes e também das lâmpadas. Então, tem 7 anos, na fala dele, que está aguardando, né, a colocação das hastes e também das lâmpadas na rua Pedro Pereira da Silva, no bairro Israel Pinheiro. Então, fica aqui a cobrança, então, para você que pediu. Muito obrigado, Tonzinho, dou a palavra.
Fica à vontade, vereador.
Também, vereador Tonzinho.
Pois não, fica à vontade.
Um último recado aqui, que eu recebi também via WhatsApp, via mensagem. O pessoal aqui está reclamando sobre o transporte escolar que atende a região do Taquariu à Vila Cordeiro. Segundo o que eles passaram aqui por mensagem para nós, a Kombi lá que atende os alunos comporta em torno de 8, estourando 9 alunos. E está sendo transportado 18 alunos.
Ah, tá, é louco.
Então, tem essa reivindicação. E eu quero pedir o coordenador de transportes, Flávio Galvão, uma pessoa muito prestativa, que comunique conosco amanhã para a gente estar reunindo para tratar essa questão e uma outra que chegou para nós aqui também na região do Taquariu. Muito obrigado, vereador.
Pois não, vereador, fica à vontade. Eu quero dizer que também é o seguinte, por enquanto tem várias secretarias que eu estou vendo bom resultado, bom trabalho, mas uma secretaria que destacou muito, viu, Júnior, a Secretaria de Agricultura, realizou gradeação no município, praticamente todos, se ficou algum para trás, foi algum descuido, alguém que não quis, mas as máquinas andou praticamente o município todo, realizou plantio, tá entendendo? A secretaria distribuiu aí, junto com a parceria, né, com esse vereador, com o Rufino, Salvador, sementes aí, né, Martina? Sementes de milho, sementes de feijão, tudo foi conquista nossa aí, do prefeito, do gestor. Então, agora está realizando aí, né, o silo, né, fazendo silo aí, né, para os pequenos produtores aí, agricultores aí. Então, a Secretaria de Obras de Saúde, de Agricultura, realizou muitas coisas no nosso município, né? Então a gente não pode deixar de ver também que foi realizado um bom trabalho aí. Eu tenho bons resultados aí na Secretaria de Saúde, né, com a Wesleylia. Inclusive, Martina, a Wesleylia, eu acho que você pode exclamar melhor sobre essas marmitex, ela está falando aqui que não procede, entendendo, essa reclamação sobre as marmitex. Se você pudesse exclamar um pouco aí sobre esse assunto, eu gostaria que você está mais inteirado sobre esse assunto das marmitex. Pode ficar à vontade.
Uma parte. O que foi falado aqui anteriormente aqui a respeito do marmitex dos funcionários lá do postão? Como já foi aberto o convite para secretário de Saúde, Michael, já está vindo aqui na segunda-feira, mas só para deixar bem claro para todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, uma informação que ela nos comunicou, que essa informação, quando a pessoa está no plantão e tem algum funcionário que quer que peça essa marmitex, ele solicita e vem, a secretaria oferece essa marmitex. Então, de acordo com a quantidade, o número de funcionários que tem no plantão e também se ele solicitar. Se ele solicitar, a secretaria oferece. Então, eu tenho certeza que na segunda-feira que ela estará junto com todos os vereadores, tem alguns que já se ausentaram aqui do plenário, ela poderá estar nos explanando mais a respeito e tirando todas as dúvidas sobre a Secretaria de Saúde.
E até mesmo sobre essas marmitex aí, né, que está um vai e vem aí. Uns falam que não procede, tá, ele mesmo está reclamando aqui. Mas tá bom, obrigado aí pela informação aí, vereadora Martina. Eu quero cobrar aqui, o Júnior, que eu já tenho cobrado, sobre a limpeza nossa da comunidade da Vila Serrana, entendendo? Mas a secretaria, o Charles, já fez a limpeza lá, mas aquela limpeza de varredura, entendendo? Ali nos meio-fios, no asfalto, entendendo? O que eu quero mesmo é uma limpeza com máquinas, entendendo? Eu preciso de uma patrol, entendendo? Nós temos que fazer uma retirada de lixo lá, que inclusive nós estamos... O que é de muriçoca que está tendo naquela Vila Serrana não está de brincadeira. Até, inclusive, já pedi que pudesse mandar um fumacê lá para socorrer nós lá. Que nós fica na sala, tem que dar um jeito de se cobrir, porque não dá para ver nem o Jornal Nacional. Quase não vejo nem o Lula ser preso. Foi um complicado, tá? Complicado. Quase que não vejo o Lula ir preso. Porque tem que entrar debaixo do mosquiteiro lá, que senão você morre lá com os bichos lá. E falando em Lula, né, gente... resumindo aqui na Vila Serrana, o patrulhamento do campo de futebol, que já está para começar aí o campeonato, né, municipal, né, o Ruralão, e nós precisamos de patrulhar o nosso campo, que está com uma dificuldade muito grande lá, o campo nosso está com problema, nós temos uma caçamba de lixo lá que fica bem próximo ao campo. Eu estou com a ideia, viu, Rufino, nós abrir mais para baixo ali para remover aqueles contêineres, entendendo? Uma localidade mais longe do campo, para não ficar aquele fedor ali na hora que estiver passando, tendo tempo de futebol lá, o jogo. Por quê? Os contêineres, o vento na Vila Serrana sempre é daqui para lá, e os contêineres estão aqui, ó, entendendo? E o campo de futebol está de cá. Então o vento vem e joga todo aquele cheiro em cima do campo, em cima da torcida, dos jogadores. É o cheiro, cheiro, cheiro. Aí o que acontece? Eu preciso, queria colocar ele lá ao fundo, tá entendendo? Para evitar esse transtorno aí. E outra coisa, o veículo lá que vai, o caminhão que vai para recolher os contêineres, está passando dentro do campo, está abrindo buraco. Se nós deslocar para essa outra localidade lá, já vai ficar fora, já estou concluindo, senhor presidente, já vai ficar fora, o carro não vai passar mais dentro do campo para estar recolhendo os contêineres. Então é isso aí, gente. Quero deixar um abraço aqui, né, para o Neguinho Chapa, né, o Neguinho Chapa ali, o Pardal, né, nem sabia que o Pardal tinha ganhado esse prêmio aí de melhor administrador aí, e sua esposa, né, acho que é a Natália, se não me engano, se não me foge, acho que é a esposa Natália, filha do seu Valdir, do JV, seu Valdir, o Jonas, o PA, União Gado Bravo, o seu José Nid, né, ali da fazenda ali, Pé da Serra ali, Robemar, Robertão, esteve lá em casa esses dias, nós bateu um bom papo lá, Robertão. Um grande prazer sempre te receber na minha comunidade, lá na minha casa. E todo o pessoal da Buritirama, Campininha, Antônio Conselheiro e minha grande Vila Serrana. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Gostaria de falar um pouquinho, responder a população da Barriguda, está me procurando a respeito do patrulhamento da estrada. O Douglas fez um patrulhamento lá recente, até o encontro das duas ali, Barriguda 1 e Barriguda 2. Eu creio que assim que a chuva dando um tempo aí, com certeza vão continuar com o trabalho lá, sim. População também ali do Calcário Gilberto mandou para mim uma mensagem aqui para que nós tenha socorro. Vamos socorrer eles lá, porque a estrada também realmente está bem acabada, está triste lá, a parte deles lá. Então a chuva dando um tempo, nós vamos atender vocês aí, com certeza. Pode ser que nós vamos atender vocês. Quero agradecer também a presença do Lênio ali, Lênio, belo trabalho que você está emprestando também ao nosso município, obrigado aí por esse belo trabalho. Não poderia deixar também de frisar a presença do nosso caro amigo também, ex-vereador Jorivê, que está aqui presente no plenário, muito obrigado pela sua presença. Em nome da Flávia, eu quero agradecer a presença de todos os secretários que estiveram hoje pela manhã, na manhã conosco, e que está presente também aqui no plenário, e que continue prestando esse belo trabalho que vocês vêm desempenhando no nosso município. Só temos a agradecer a vocês por esse belo trabalho, viu? Agradecer também a presença aqui da secretária de saúde, que está presente no momento. Muito obrigado pela presença. Volte sempre. Fico muito feliz quando esse plenário está realmente abrilhantado por vocês.
Senhor presidente, questão de ordem, só para tirar uma dúvida aqui que eu recebi aqui pelo WhatsApp.
Sim, vereadora.
A vereadora acabou de falar que não procede a informação que as técnicas de enfermagem passaram para nós. Então, assim, a gente recebe informações de uma forma, a secretária está passando de outra. Então, dizer que a secretária, juntamente com os técnicos de enfermagem, eles se reúnam, né, e veja quem está certo e quem está errado. Eu sou vereadora, a gente recebe as reclamações, a gente está aqui para passar a forma como chega. Se está passando informações que não procedem, como a secretária de saúde acabou de explanar, que ela reúna com seus funcionários e vejam, né, o que pode ser feito, quem está certo, quem tem razão e quem não tem. Eu muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o primeiro secretário, para a chamada nominal dos vereadores.
Presidente, hoje esteve presente os 9 vereadores, alguns já estão ausentes, mas justificaram suas ausências, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para...